Começa agora o Quadrincast.
Spartans!
Why so serious?
We call him Hellboy.
Call me the Punisher.
I'm Kick-Ass.
I am Iron Man.
I'm Batman.
Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral.
Olá, tropa! Estamos aqui mais um Quadrincast para vocês e dessa vez um Quadrincast muito especial. Vamos falar de um cara que está fazendo 90 anos. Niemeyer pegou ele no colo, Silvio Santos lutou com ele na Segunda Guerra, a DC passou DST para ele. Mas esse cara não ficou conhecido por nada disso, ele ficou conhecido por ser o criador entre aspas para muita gente, dos maiores heróis da Marvel. Sim, estamos falando da iniciativa Excelsior, que vai unir os maiores podcasts de quadrinhos do Brasil para falar dele ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee. E a gente aqui do Quadrincast, que puxou esse bonde, né, e o pessoal aí embarcou na nossa empreitada.
São tudo uns loucos, né, com essas conversas.
Vamos falar de um cara também que, assim, tá fazendo aniversário esse ano também e ninguém falou dele, ninguém lembrou o aniversário do cara, mas a gente lembrou. É o personagem que mais fez sucesso nos filmes dos Vingadores, que é o Incrível Hulk. E aí a gente juntou aqui uma galera da pesada pra falar do Hulk em comemoração aos 90 anos do Stan Lee e aos 50 anos do Hulk. Sem mais delongas, meu nome é André Facas e você não faz 90 anos sem fazer alguns inimigos.
Eu sou o Ricardo Sorvillo e o Stan Lee recriou os monstros da literatura para os tempos modernos.
Corta.
Então, é que em vez de falar, eu vou cantarolar a musiquinha.
E eu sou o Bruno Zago e o Stan Lee deu um monte de poderes para os seus personagens e guardou da imortalidade para ele mesmo.
Esses são o pessoal que vai participar da gente, mas antes de falar de Stan Lee e falar do Hulk, nós vamos falar do quê? Dos nossos ouvintes na leitura de e-mails. Então já voltamos já.
Agora no Quadrincast, leitura de e-mails.
Olá, tropa! Estamos agora começando aí mais uma leitura de e-mails. André Facas foi até ali tomar um banho de radiação gama e já volta. E sobrou eu aqui para ler os e-mails. Então eu chamei o reforço aqui de Vitor Azambuja.
Olá, pessoal.
Vamos, antes de mais nada, né? Vamos falar dessa iniciativa de homenagem aos 90 anos do Stan Lee aí, né? Como você já sabe aí. É, a iniciativa Excelsior, que a gente teve a honra aí de começar, né? De propor aí para todos os nossos amigos aí da... podcasters de quadrinhos aí do Brasil e todos eles encamparam essa ideia aí, né, Vitor?
É, saiu da mente do nosso Luiz Garavello, nossa entidade sobrenatural e midiática, e o pessoal aderiu, o Orgcast, Cruzador Fantasma, Ovos Zumbis, Como Que Pode, e Nominato 616, CocoCast, Mutação em Debate, Paranerdia, MDM, Pipoca e Nanquim, Whatever... Baile dos Enxutos, uma galera, uma caralhada de podcast aí aderiu.
Exatamente, e aí você vai ter talvez a maior homenagem que os fãs de quadrinhos no Brasil já fizeram pra um só autor, né?
Mas não é só babação de ovo não, hein? A gente fala das polêmicas também.
Claro, isso aí que é o mais legal, porque a gente, além de falar do próprio Stan Lee e falar dos personagens que ele criou ou ajudou a criar, a gente também fala das polêmicas dele, né? Ele não tem poucas também. Então, os episódios aí vão saindo. É, foi muito legal porque é um grande crossover também dos podcasts. Tá todo mundo participando dos podcasters dos outros. Então, uma interação muito legal e vocês aí que estão ouvindo a gente pode ter certeza que vai dar frutos pro futuro aí e não vai ser a primeira vez não. Pode aguardar que vai ter novos crossovers aí. E pra gente não perder muito tempo, né? Vamos só pra vocês já saberem o que já tá saindo aí, né? A iniciativa começou lá no Paranerdia, onde começaram fazendo uma biografia do Stan Lee. É, continuou com o Mutação em Debate, falando obviamente dos X-Men. Depois com a transmissão fantasma lá do pessoal do Cruzador, falando do Homem-Aranha. O Inominata 616 falando do Quarteto. E o Arquicast falando a primeira parte, né? Que é um um crossover com o MDM falando das safadezas do Stan Lee, né? Que é a parte da polêmica.
Essa é a parte denúncia, um podcast de denúncia que o OrgCast e o MDM estão fazendo.
Então, confiram lá. E a gente agora falando do Hulk, né? Personagem aí que fez muito sucesso esse ano. A gente já tinha feito um dossiê Homem-Aranha, a gente já tinha falado de Vingadores.
A gente tava deixando o Hulk amadurecer.
Exatamente. Exatamente. Então confira aí e não termina aqui. Tem mais podcast pra sair, tem Comic Pod, tem o Areva, tem Baile dos Enxutos, tem todos os outros que estão aí nessa relação. Confira, tem a nossa página aí no nosso site. Continue acompanhando, a gente vai atualizar com todos os links, então continue acompanhando aí.
A página é atualizada em tempo real, sempre que sair alguma coisa.
E se você tá no feed, sai da porra do feed, vai lá no site e acompanha, certo? Não deixa de acompanhar, que todos os episódios estão muito legais. Vamos lembrar também da promoção Magnetar, né? Que a gente anunciou no Quadrinho Comenta 6, para você que não teve a oportunidade de ler ou de adquirir o Astronauta Magnetar, com certeza a melhor obra de quadrinhos nacionais do ano. Você tem a chance de ganhar uma edição autografada pelo Danilo Beirute. Acesse lá a nossa página no Facebook, tem todas as instruções, o regulamento lá no próprio post desse Quadrincast, do Quadrinho Comenta, do Astronauta, tem todas as informações também. E é só até esse final de semana para você concorrer, então não perca, hein?
Mas lembra de ler o regulamento, hein? Não é só curtir lá a imagem, tem que compartilhar e tem que responder a pergunta. Tá lá no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast.
Exatamente. Último recado, antes da gente passar aí para o nosso feedback, é falar da nossa parceria com a Fiction Corporation. Você que já conhece a Fiction, e você que não conhece principalmente, pode adquirir lá no site da Fiction. O link também vai estar aí no post, da nossa primeira camisa em parceria, né? Nossa primeira camiseta em parceria com a Fiction Corporation, que é a camiseta Cyclops Was Right, que a gente lançou no Quadrincast sobre Marvel Now e Avengers versus X-Men.
Lançamos a pedido do próprio Ciclope, inclusive, né?
Claro.
Quem já leu aí as edições digitais do AVX aí já sabe que o próprio Ciclope previu que essa camiseta seria lançada. Estamos aí atendendo.
Exatamente. E para esse mês de dezembro, né? Se você ainda não comprou os seus presentes de Natal, se você tem um amigo nerd, um irmão nerd, qualquer parente, amigo nerd, vai lá e compra, porque tá em promoção de R$ 35,00, tá saindo por R$ 30,00 só esse mês, tá? Não perca aí, só esse mês. E lembrando que a Fiction, ela vai entrar em recesso do dia 16 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Então, as compras que vão ser efetuadas nesse período só vão ser enviadas a partir do dia 6 de janeiro. Então, se você quiser comprar suas camisas antes do Natal, compra logo, hein?
Compra logo, mas se não der para comprar antes do Natal, compra depois, que vale a pena também.
Vitor, por onde que a gente teve menções aí na podosfera?
Estamos relativamente populares essa semana. Além da iniciativa Excelsior, que foi divulgada aí também em sites como o HQ Maniacs, como o Action Comics, a gente também teve menções no Pauta Livre News 75, cujo título é o Hipster Otukatu de Rubi na Testa.
Otaku.
Otaku. Eu sempre leio Otaku como Otukatu, cara, eu não sei porquê. Na verdade, a gente foi mencionado na leitura de e-mails, né, comentando a participação do Tourinho no episódio sobre... No quadrinho comenta sobre Dark Knight Returns Parte 1. A gente foi também mencionado no podcast que tirou do Quadrincast o título de maior número de participantes, né? No Renegados Cast. Esse cara tem 12 participantes, né, cara?
Caramba.
A gente tem 8, já é uma zona, imagina 12.
Torre de Babel, né?
Fomos mencionados no Renegado Cast 15, sobre Vergonha Renegada, é o título, falando também sobre o... Falando dessa vez sobre o episódio do Quadrincast 35, Crise nas Infinitas Terras.
Exatamente, e é sobre esse episódio de Crise nas Infinitas Terras, né, o Quadrincast 35, que a gente vai falar aqui dos primeiros comentários, né. E o primeiro comentário aqui que a gente tem é do Pablo Sarmento, que ele fala que esse podcast é o que ele pode chamar de caleidoscópio de cores e informações. Porra, bonito isso, hein? Pois condensar 12 edições em 2 horas de conversa não é fácil. Mas essa tarefa foi bem desempenhada pela rapaziada do programa. Muito obrigado. Crise nas Infinitas Terras é uma obra muito boa, mesmo com seus erros de continuações e alguns personagens meio bucha. Pô, ele tem 1 milhão de personagens bucha em Crise, né?
É, pois é, a ideia era aparecer os personagens bucha.
É, bom, ele continua, né? Ela desempenha um papel muito melhor que Flashpoint, bom, isso não foi muito difícil. E o Wolfman e Pérez dão uma aula de como se fazer um reboot bem feito e torná-lo histórico, com mortes e coisas que serão lembradas por muito tempo.
É, eram lembradas, né?
Ah, eu falei eram?
Não, você falou que serão, falou certo. Mas elas eram lembradas agora, o pessoal nem lembra mais, né? Porque já...
Então, ele continua aqui, né? Toda vez que vocês falavam do pirata psíquico, eu lembrava da revista do Homem-Animal, quando o personagem aparece a primeira vez na história e diz: foi o Wolfman que mandou você vir me apagar da cronologia?
Essa cena é muito legal, cara. O Grant Morrison foi o cara que encarou isso de frente, né? Fazendo a transição na revista do Homem-Animal, pegando essa ideia da crise e brincando com isso. Muito legal. Eu sempre falo, quem não leu a fase do Morrison no Homem-Animal ainda, leia.
Obrigatório na biografia de qualquer fã de quadrinhos.
Bom, a gente teve um comentário também do Elton Lopes, que diz que nos ouve há pouco tempo, começou a nos ouvir por uma nota que saiu no Action Comics, né, mas já virou fã. Ah, muito obrigado. Ele se sentiu na obrigação de comentar porque essa série Crise marcou o começo da adolescência dele. A primeira vez que ele viu algo referente a isso foi quando ele tinha 12 ou 13 anos, ele não sabe precisar, que na Gibiteca, olha que legal, na Gibiteca do colégio tinha uma revista dos Super Amigos, que a capa era o Flash sendo subjugado pelo pirata psíquico. E diz que na época ele ficou bem chocado com isso, né? Ele achou o Quadrincast show de bola e nos parabenizou pelo excelente trabalho e nos desejou mais sucesso. Muito obrigado.
Essa capa é sensacional. Todas as capas de Crise são muito boas, né?
É, são capas muito bem trabalhadas mesmo.
É, e eu tô mais ou menos nessa faixa aí. Crise foi realmente nessa época aí, começo de adolescência aí, de muita gente, inclusive a mim. E é realmente, é marcante, né? Até pela grandiosidade e porque as mortes realmente valiam, né? As mortes eram mortes, realmente.
Personagens importantes, né?
É, e você sentia a dramaticidade da coisa porque eles não voltavam em 3 meses, né?
A Supermoça demorou um pouquinho, mas voltou, né?
Então, mas todos eles voltaram, né? Mas naquele momento valia, né? Em último lugar, a gente tem aqui o Erison FC, que fala que também é a primeira vez que ele escreve aqui, né, pra gente aqui no Quadrincast, e também foi o primeiro cast da gente que ele ouviu e achou bem maneiro, o que é um paradoxo, já que a gente estava falando de Crise nas Infinitas Terras.
É, eu não entendi o que ele quis dizer, de repente ele não gosta de Crise, ele falou que é um paradoxo, ele achou maneiro, apesar de ser sobre Crise, acho que ele não curte a história.
É, porque ele continua aqui que ele fala que o cast de vocês é bem didático.
Olha aí.
É, então, assim, eu acho que ele quer dizer que talvez ele não tenha lido ainda, ou ele não conhecia, não sei.
Ah, pode ser.
Então, como a gente bem didático, ele gostou. Você explica melhor.
É legal que ele já sabe tudo que vai acontecer, né?
É, exatamente. Spoiler na cara. Bom, se bem que spoiler depois de tá anos não vale, né? E a gente também teve comentários no quadrinho Comenta 6, né? Do Astronauta Magnetar, que a gente já falou aí da promoção. De quem que a gente teve comentários aí, Vitor?
Olha, eu sempre. Primeiro que eu sempre acho redundante a gente falar que comentaram no quadrinho Comenta, entendeu? Mas enfim, no caso. Evidentemente nós tivemos um comentário do João Norberto, né? Dizendo que o Danilo Beruti é um dos melhores artistas na atualidade do Brasil e conheceu na época do lançamento do primeiro álbum do Necronauta. Achou ele um cara muito gente fina. Quando ele viu o Magnetar nas bancas, ele não sabia até o lançamento, viu que era do Danilo e não pensou 2 vezes e comprou. Agora ele faz uma pergunta, se a gente achou louco...
Nós achamos.
E que antes mesmo de ouvir o cast, ele já dá os parabéns, porque o Astronauta Magnetar merece os elogios e muito mais. É porque ele comenta antes de ouvir, é legal. Ele vê que esse é um cara que é fã, né? Porque ele tem muita confiança na gente.
Bom, e a gente também teve o comentário do Paulo Martins, que diz que de início ficou meio desconfiado com a HQ, principalmente por se tratar da Turma da Mônica. Depois de assistir a entrevista do Danilo Beirute e do Sidney Guzman lá no Agora é Tarde, ele decidiu comprar a obra. Não se arrependeu, a história e a arte são excelentes, todos os elogios são mais que merecidos. Agora ele está na espera pelos próximos lançamentos do selo. Não só você, viu, Paulo? Todos nós estamos muito ansiosos pelos lançamentos agora. O próximo é a Turma da Mônica. Tem muita coisa boa vindo aí. A entrevista do Sidão com o Danilo no Agora é Tarde foi muito legal, porque o Danilo Gentili também é um cara que curte quadrinhos, então não é um cara que, apesar dele ser humorista e tal, ele não desrespeita, né? Ele não fica fazendo piada idiota, sabe? Pelo menos na entrevista ali, ele não ficou fazendo piada imbecil se o Robin é gay ou se, sabe, de quem não conhece, né? Então, isso aí foi muito legal.
Tem uma curiosidade sobre o Danilo Gentili, né? Recentemente, ele finalmente conseguiu se igualar ao Daniel HDR, né?
Ah, é?
Ele entrevistou o Mike Deodato depois do Argcast.
É verdade, eu assisti também a entrevista dele com o Mike Deodato, também foi muito legal. Apesar de que eu acho que ele deveria ter mostrado mais artes do Deodato, né, pro pessoal poder conhecer mais. Mostrou poucas artes ali na hora, acho que devia ter mostrado mais artes dele, pro pessoal realmente babar um pouco ali.
Mas aí ele já ganhou do Argcast, que não mostrou nenhuma arte durante o podcast, né, por razões óbvias.
É verdade. Pra finalizar aí, vamos para aquele nosso momento abraço, né? É, vamos começar mandando um abraço pro Sidney Guzman, né? Que respondeu aqui ao nosso amigo Léo Spy o porquê da imagem promocional não ser a capa do Magnetar, né? Ele ouviu o quadrinho Comenta, né? E respondeu pelo Twitter lá pro Léo Spy sobre o porquê da imagem promocional não ser capa do Magnetar.
Bacana, porque eu usei justamente a imagem promocional pra fazer a imagem do podcast e depois o Sidão falou que não tem nada a ver, né? Porque não aparece o rosto do personagem, o amarelo também não é uma cor que tá presente na obra e tal. Bom, mas enfim, é uma imagem legal pra cacete. Bom, um abraço também pro nosso amigo JP Maier, que mimimizou que a gente não cita mais o nome dele, estão citando JP Maier, JP Maier, JP Maier, JP Maier, JP Maier, pronto. Agora só no quadrinho que é 100.
Abraço pro Gibisaurus, que mandou pra gente um link do blog dele falando de Crise, vai estar aí no post.
Um abraço pro Pablo Sarmento, que faz aniversário no mesmo dia que o Stan Lee.
Caramba, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas fica por conta dele.
Ah, cara, eu não sei se é bom ou ruim, mas deve dar sorte.
Ao Digo Freitas, do site de tirinhas esboçais, que nos adora porque não entende nada de DC e a gente explica tudo.
Tá vendo? Só eu tô sentindo o padrão aí, né, cara?
É verdade.
Podcast, um podcast didático. Será que a gente não consegue financiamento do governo pra ser tocado nas escolas, não, hein, cara?
É bom, né? Porra, fornecer pro governo é bom, viu? Dá dinheiro.
Lei de incentivo à cultura, vamos lá. E um abraço pro Bruno BJ, que começou a nos acompanhar lá no cast de Guerras Secretas, que até hoje é conhecido como o quadrincast mais engraçado de todos os tempos. Não sei por quê, porque é um quadrincast seríssimo.
É seríssimo, uma obra seríssima, de muita profundidade. Eu não entendo.
A gente tratou com todo o respeito merecido.
Exatamente. Bom, então, né, vamos voltar lá pro programa. Antes de mais nada, agradecendo a quem retweetou, quem linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o Quadrincast. Lembrando que você pode dar um curtir lá no nosso Facebook, né, o endereço www.facebook.com/quadrincast. Ou nos seguir no Twitter, né, que é o @quadrincast, ou mandar um e-mail pra gente, né, que é quadrincast@quadrim.com.br. Não deixe de participar da promoção do Astronauta Magnetar. É só até o final dessa semana da publicação desse podcast. E não deixe de visitar a nossa lojinha lá no site da Fiction, comprar sua camiseta. Vamos esmagar!
Hulk esmaga, homenzinho!
Voltamos finalmente para falar do velhinho maravilha, daquele que é considerado por muitos o Silvio Santos dos quadrinhos.
O primeiro rockstar dos quadrinhos, tem muita gente fala que ele foi também.
Stan Lee, né, o homem do bigode cheiroso da Marvel.
Como é que você sabe?
Nunca viu a música do Velhas Virgens, porra?
Não.
Então, por favor, editor, coloca aí a música pro Ricardo ouvir.
Eita, homem do bigode cheiroso, eita, homem do bigode pra cheirar, eita, homem do bigode cheiroso, pega um cheiro e tenta adivinhar.
Mas já que nós chegamos no nosso Golias Esmeralda, né, eu adoro essas expressões da Abril.
É. E é bizarro porque tinha um cara que chamava Golias também, e não tinha nada a ver com o Hulk.
o Golias Esmeralda, o Gladiador Dourado, que era o Homem de Ferro, que era mais vermelho do que dourado, mas enfim. Chegamos ao Hulk. O Stan Lee, ele bebia de muita influência, né? Como ele era um cara que queria ser romancista e tal, ele leu os clássicos, né? Como diria o pessoal do MBB. Ele foi criar um monstro, né? Porque o Kirby, antes de desenhar super-heróis, desenhou muito tempo história de monstro, então ele queria aproveitar essa veia, né? E todo mundo gosta de uma porradaria de monstro, né, cara? De algum momento, e aí ele pegou alguns monstros famosos, né? Acho que a primeira influência muito forte do Stan Lee pra criação do Hulk é o Médico e o Monstro, né?
Médico e o Monstro, cara, do livro The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, né? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Foi a grande influência mesmo pra transformação. Porque, na verdade, é a mesma coisa se você for parar pra ver, né?
Detalhe que, logo em sequência, seria inserido o Mr. Hyde na Marvel, né?
É verdade, com o vilão, né? O vilão Mr. Hyde.
Ah, olha só.
Outro monstro famoso pra criação do Hulk foi o Frankenstein, né?
Na questão de visual, né?
Acho que o mais o lado visual, né? Você olha pro Hulk e você pensa no Frankenstein, né?
É, o primeiro Hulk que o Kirby desenhou quando ainda era cinza é muito Frankenstein.
E vocês sabem que como o Corto bem falou, o Hulk nasceu cinza.
Exatamente, pro problema de gráfica que ele acabou saindo verde na impressão, né, cara?
Eles não conseguiram acertar o tom de cinza.
É umas cagadas
do destino, isso já, né, acontece na segunda edição, né?
É cagada ensaiada, né, cara? Cagada ensaiada na criação do Hulk é fantástica. O próprio Stan Lee, em uma edição, ele erra o nome do próprio personagem. Em vez de chamar o personagem de Bruce Banner, ele chama de Bob Banner.
Ele erra o nome do próprio personagem? Sério?
Sim, sério.
Isso eu não sabia, não. Olha aí, curiosidade, cara.
E aí depois ele explica que o nome do Hulk é Robert Bruce Banner. Por isso ele seria, pode ser Bob, pode ser Bruce.
Pode ser Bruce. Bruce é o segundo nome. Sacanagem, né? Sacana.
Depois ele viraria Robert Bruce David Banner, né? Por causa do seriado.
O bacana de a gente citar nisso daí, nesse esquema da criação do Hulk, é que ele seguiu o mesmo, embora ele mudou bastante, né, por trazer um monstro, mais um monstro do que um super-herói, embora também seja um herói, é que ele seguiu a veia científica da coisa, né, o viés científico que ele tinha aplicado no Quarteto Fantástico. E ele fala em entrevistas que na época em que ele começava a criar seus personagens, ele simplesmente bolava, ele não entendia nada de ciências, bulhufas. Ele simplesmente pegava alguns termos e nomes e os aplicava na história e fazia ficar legal.
É basicamente hoje o que faz alguns dos grandes roteiristas aí que todo mundo paga pau, que o cara joga um termo complexo lá.
E a gente engole, né? Então ele pegou lá, raios gama. Que diabos é raios gama, né, cara?
Mas não, parecia existe...
soar legal, então ele colocou...
Mas existe raios gama. Acontece que... Eu acho que na época ele deve ter visto alguma coisa meio... alguma revista pulp, mais ou menos popular, de que o raio de gama podia causar algum tipo de transformação. Mas hoje em dia já é comprovado que não é. O mesmo caso do Peter ser picado por uma aranha radioativa e não morrer.
E outra, na época não tinha internet, as pessoas tinham menos informação. Então o pessoal não podia sair por aí falando, pô, isso é impossível, tal. Os leitores não tinham acesso a esse conhecimento. Velho,
na década de 60, a radiação era meio mágica, né? Fazia qualquer coisa, né, cara? A
tecnologia evoluiu de lá pra cá. Acho que naquela época mesmo ninguém sabia. Talvez nem os cientistas tivessem noção exatamente.
Exato. Tinha cara que devia acreditar que, tipo, radiação poderia transformar você num monstro-herói.
Se você for ver os primeiros filmes de viagem no espaço, ninguém usava capacete no espaço. Porque não se sabia dessa coisa de atmosfera, esse papo todo, né? Depois as pessoas vão estudando e vão descobrindo. Aí, hoje em dia, é por isso que quando fizeram o filme do Homem-Aranha, tiveram que mudar para aranha geneticamente modificada também.
Hoje, agora, o DNA é a mágica, né? Porque a gente não sabe muito de DNA ainda. Então, geneticamente modificado igual...
Por enquanto, né?
A versão Ultimate até do Hulk mudou, né? Colocou que ele não foi por causa de raio gama, foi por conta de uma experiência envolvendo a tentativa de se replicar um soro do super soldado, né? Foi algo assim.
Até mesmo nos filmes, agora do universo Marvel, eles deixam entender que o soro, um dos processos que transformou o Bruce Banner no Hulk é um soro que sobra do filme do Capitão América, né?
Exatamente.
Eles tiveram esse cuidado de amarrar até esse pequeno detalhe, né?
Porque hoje a galera já não engole mais, né? Esse tipo de explicação
é por isso
absurda.
Que o Hulk deu errado, né? Que ele ficou com a sobra. Mas você sabe uma coisa que eu me fico me perguntando? Na época, como é que deve ter sido o negócio do Hulk? Porque a Marvel ela fazia gibi de monstro antes. Já existia antes de fazer... Só o Capitão América que era herói. E o Namor, de vez em quando.
Às vezes, né? Quando ele
Não, hein? Eu acho que os gibis de monstro mesmo vieram um pouco depois, não foi não?
Não. Era antes. Entre os anos 40 e 50, eles publicavam gibi de monstro. Até que o Stan Lee começou... Porque a liga... O chefe lá dele, o marido da mulher dele, que empregou ele...
Martin Goodman.
Ele falou que a DC tinha lançado a Liga da Justiça e tinha feito sucesso. Aí os super-heróis voltaram à moda.
Ah,
ele
é verdade, é verdade. É que depois, quarteto. Na década de 80, o esquema de monstro voltou com Sim. força. É isso que eu tô
então,
falando,
nos anos... Nos anos 60 aí, saiu de moda essa coisa dos monstros dos anos 50.
Entrou os heróis.
Entrou os heróis. Mas o Hulk é um monstro.
Um monstro e um herói ao mesmo tempo, né?
E a gente pode até falar da última influência, que na verdade é o mito do Golem, né?
Golem, porque muita gente deve conhecer dos RPGs.
É, isso aí é influência direta do Jack Kirby, né? Que era judeu, famoso. E o Golem é uma lenda judia, né?
É, um monstro feito de pedra, é isso, não é?
Pedra, de barro e tal. E tem influência no Coisa também.
Coisa, né? Ele é feito de qualquer coisa.
É, você... Pizza.
Um golem de pizza,
é,
né?
É, pô, uma pessoa um golem de pizza, cara? Enjoou dele, você come ele, cara.
Olha essa frase
não,
solta
não,
aí, rapaz.
Você come ele não no sentido bíblico, por favor. É no sentido antropofágico.
Vocês já leram um livro, ouviram falar de um livro chamado Os Deuses São Super-Heróis, do Christopher Knowles? Eu recomendo ler esse livro, que ele é muito maneiro. Entre outras coisas, ele tem uma teoria que eu nunca tinha me tocado, mas esses autores aí dos primórdios dos super-heróis, quase todos eles são judeus, que nem vocês falaram aí. O Stan Lee e o Jack Kirby são judeus, se eu não me engano.
O Jerry Shear e o Joe Shuster também.
Isso, o Shuster e o Shuster. A maioria era judeu. Acho que o Jerry Robinson era judeu.
O quadrinista era judeu, o Will Eisner era judeu.
Sim, verdade. E aí você vê, o Golem faz parte do folclore da tradição judaica. E no Golem, você pode até ver isso na versão cinematográfica, qualquer versão cinematográfica dele que você procurar. Cara, é foda, porque você tem ali, o cara que cria o Golem geralmente é uma pessoa fisicamente frágil ou psicologicamente frágil, que precisa criar um monstro, uma criatura, pra protegê-lo. Isso até faz parte da tradição judaica nas histórias, assim. Foda, porque aí você pensa, o Super-Homem, por exemplo, que é o primeiro, o Clark Kent... É o criador, né, é a pessoa ligada, e o Golem é o Super-Homem. Você vê isso no Peter Parker, no Homem-Aranha, no Bruce Wayne, não a versão Playboy, mas o verdadeiro, o Orphan, e o Batman, que é a criatura, e talvez a mais perfeita concepção de Golem seja a questão Bruce Banner, Incrível Hulk.
É, a gente pode citar vários, né? Capitão Marvel, o próprio Thor mesmo, Donald Blake tinha que bater o martelo lá, bater a bengala pra virar o Thor.
E no filme mesmo... que ele encontra. No filme que o Donald Blake encontra o Hulk, lá a volta do Incrível Hulk, eles são seres separados, o Blake e o Thor.
Mas voltando aí, falando do Hulk, né? O Hulk ele teve um começo meio turbulento, né? Não sei se vocês sabem que a primeira série do Hulk, da Incredible Hulk, de 62, durou 6 edições só.
Só durou 6 edições e depois ele ficou sem casa durante um bom tempo, né? Ele não tinha uma revista.
E se você
né?
for pesquisar sobre essas 6 edições, dá pra entender por que só durou 6 edições. Porque o Stan Lee tava completamente perdido, cara. Ele não sabia o que ele queria fazer com o Hulk, cara.
Tanto que tinha uma época que o Hulk só se transformava de noite, não tinha isso não, cara? Era como uma maldição, né? Lobisomem, um treco assim.
Você vê como o Hulk é meio doido, ele mistura coisa. Ele tem o Golem, o Frankenstein, o médico e o monstro, e tem o lobisomem.
Logo na primeira edição, logo que ele salva o Rick Jones, né? Ele se transforma no Hulk cinza, né? Ele se transforma à noite, né? Amanhece o dia e ele volta a ser Bruce Banner, né?
Detalhe, não lembra de nada.
E não lembra de nada.
Cara, desculpa, mas será que existe alguma ressaca apelidada de Incrível Hulk?
Você já tem uma ressaca Incrível Hulk?
É, já. Olha,
deve ser pesado, hein?
Você acorda pelado com as roupas rasgadas no meio do deserto, sem saber como é que chegou lá, não sabe onde tá.
Não.
Se não... acordar já com a nádega sem doer, velho, já tá na louco. É que vamos combinar, né, cara? Todos os personagens do Stan Lee, no começo, a identidade civil do herói, antes dele ser herói, é um filho da puta, né? Que o Banner era um cientista otário, né, nas primeiras histórias, né?
É, o Tony Stark também era um pouco assim, o Doutor Estranho era bem arrogante pra caramba.
O Doutor Estranho, o Reed Richards era inconsequente, até acabou fudendo a vida do Ben Green.
O Homem-Aranha foge um pouco a regra, né?
Acho que não, né, cara? Porque o Homem-Aranha, a primeira coisa que ele queria era ganhar dinheiro, né?
Mas o do Banner dura pouco, porque ele vai salvar o Rick Jones e ele é sabotado pelo Igor lá, né?
É bom explicar
o espião russo, história, né?
É, mas ele é meio que sabotado pelo Igor, porque é um espião russo, veja aí a influência da Guerra Fria, né?
Isso é bom explicar porque é parte da primeira edição, né? Que é bem da origem dele, que ele tá lá envolvido no teste de uma bomba gama que vai ser feito no meio do deserto.
Ele era um cientista, criador de armas, né, pro exército.
Envolvido na criação de armamentos pro exército. Aí, no meio do teste, antes do teste acontecer, entra um rapaz na zona de explosão lá da bomba.
Que é um maconheiro, né? Diga-se passagem. O cara tá no meio do deserto tocando violão.
Exato. Ah, né? Ele tava tocando gaita.
E aí ele vai salvar o menino, né? Ele sai de lá do. Ele fala: aguenta a mão aí, adianta a explosão que eu vou tirar o cara de lá. E esse espião sabota o Bruce, né? Fala: não, eu vou deixar a bomba explodir, porque quem sabe matando o Bruce Banner, os militares parem com esse experimento e a bomba não saia de teste, né? Não seja colocada em prática. E é o que ele faz, né? Só que a bomba não mata o cara, a radiação acaba transformando ele no
roubo. E o quadrinho.
Mas o que aconteceu com esse espião?
Cara, esse espião, eu não lembro de muito de detalhes, mas eu sei que ele se fode.
Ele deve estar aguentando, mano.
Vilão, né? Todo vilão se fodia na época.
Ele acaba sendo preso, se eu não me engano, aqui depois.
E aí, cara, na transformação do Hulk, o Hulk é bem diferente do que a gente entende ele como Hulk, né? Que o Hulk, por mais selvagem que ele seja, ele tem um intelecto meio infantil, né? Ele é meio inocente, às vezes.
É isso no começo, né? Porque ele passou por várias fases.
E nesse começo, cara, o Hulk era um pilantra. Tanto que ele fala assim pro Rick Jones... Eu não preciso de ninguém, cara. Com a minha força, com o meu poder, eu vou dominar o mundo.
E ele também não é... Ele não é tão absurdamente forte. Ele é forte, né? Mas ele não é absurdamente musculoso, nem tão alto como ele é conhecido hoje, né? Ele era um cara...
Cada vez mais apelão, né?
Ele começou como um cara, talvez, de 1,80m. Mas assim, não tem... Não é como a gente conhece ele hoje, né? 2,5m e absurdamente musculoso, tal como ele é hoje, né? Era muito mais normal. Apesar de que, na primeira edição, ele já podia parar um jipe na mão, coisa do...
Pular grandes distâncias.
Sim, já podia, já tinha essa... Já parava bala no peito e tal, né? Mas já é...
Esse poder dele pular de longe é um dos mais antigos dele, né?
Que diga-se de passagem, é quase que um plágio dos primórdios do Super-Homem, né? Que ele fazia isso antes de
voar. Verdade.
Ele pulava prédios, assim, como se pulasse amarelinha.
E o Hulk, nessas primeiras edições, ele não era, como o Facas falou, ele não era tão infantil, né? Ele não era inteligente como o Banner, mas ele não era burro, né?
Ele era bronco, digamos assim, né?
Mas ele entendia a situação, ele tinha compreensão do que estava acontecendo, né?
Aí posso fazer uma pergunta.
Depois ele entrou nos Vingadores, né?
Aconteceu ainda algumas coisas bem obscuras com o personagem antes dele virar os Vingadores.
Pergunta, vocês falaram que o Hulk cinza, ele sempre foi, que é o primeiro que apareceu, ele sempre foi diferente do verde, que era burro, que apareceu logo em seguida.
Na verdade não, né, cara? Na verdade é bem que aquilo que a gente tinha começado falando. Que o Stan Lee não sabia o que fazer com o personagem. Nessas 6 edições acontece cada coisa, amigo.
O ponto que eu quero chegar é que quando ele muda pra verde, aí ele fica burro. Antes ele não era burro, ele era uma personalidade diferente.
Nesse começo ele era broncão mesmo, ele era mais agressivo.
Eu lembro que anos depois, quando o Peter David voltou, ele fez ele voltar a ser cinza, o Peter David ou o Bill Mantlo, sei lá mais quem, Roger Stern, sei lá, ele definiu que o verde era a versão do Hulk quando ele era criança, quando o pai abusava moralmente dele, maltratava ele, e aí ele era muito reprimido por isso, então por isso que ele era todo assim. O cinza é a versão de quando o Banner era adolescente, era tímido com as garotas. E é por isso que ele vira o Sr. Tiratema depois em Las Vegas, que ele é todo malandrão, assim.
Foi uma coisa que acabou, vamos dizer assim, institucionalizando, né? Mas nessas primeiras edições, assim, a personalidade do Hulk meio que se manteve. A questão da cor, né, não tinha muita relação nesse começo. Porque na segunda edição, quando o Hulk, ele não começou a esverdear, vamos dizer assim. Alguns quadrinhos ele tá cinza, e alguns quadrinhos ele tá meio um verde meio acinzentado.
Vamos resumir que os caras estavam botando a revista do Hulk pra imprimir no final da tinta.
Aí da terceira edição pra frente você vê que tá verde de vez, assim, sabe?
Nesse caso, o mais importante ali não era o escritor, não era o desenhista, era o colorista.
Mas assim, isso não tem relação com a personalidade dele, assim. Não nesse começo, isso com certeza. Ele é meio broncão mesmo nesse começo, assim.
O que o Peter David, mais pra frente lá na fase dele aí nos anos 80, ele faz muita amarração do começo da... E ele faz muita amarração e ele liga, realmente ele liga esses fatos com as personalidades, com a própria psique destruída do Hulk, e ele institui o Bruce Banner como um cara esquizofrênico, né? Então por isso que você tem várias transformações do Hulk.
E eu gosto muito mais do Hulk verdão, mais burro, do que o Hulk cinza inteligente. Se bem que a fase do Hulk cinza é muito boa também, mas se eu tivesse que optar entre um e outro personagem, eu prefiro ele quando ele se transforma com a fúria, se transforma no monstro incontrolável, né?
O Hulk, ele sendo burrão, a maioria dos escritores acha limitado isso, né?
E eu acho que não, eu acho que pode fazer uma saga super fodas, assim, com esse tipo de Hulk. Por exemplo, você mencionaram o nome do Bill Mantlo aí, né? Se não me engano, tem uma saga, acho que é do Bill Mantlo, que chama Hulk na Encruzilhada. Vocês lembram dessa saga?
Que ele é banido. Aliás, isso é uma coisa frequente na vida do Hulk.
Ele ser banido, né?
Ele é banido direto.
Às vezes foi a primeira vez.
Não foi, não. Terceira edição da revista Incrível Hulk, o General Ross manda ele pro espaço.
Ah, sim, verdade.
Toda hora os caras querem mandar ele pra algum lugar. Sabe aqueles primos chatos que você tem?
É, porque essas edições do Hulk na Encruzilhada, eu lembro que lá por volta do Hulk 50 aqui no Brasil, na Editora Abril, né? Que é, só pra mencionar a história, pra não ficar vago, é quando o Doutor Estranho, ele tá perdendo cada vez mais a humanidade dele, ele tá se, vamos dizer, se perdendo dentro da psique do Hulk, o Bruce Banner tá se perdendo lá dentro e perdendo o controle sobre o furioso monstro, né, verde. Dá vazão a uma fúria irracional e animalesca do Hulk. E pra conter isso, o Doutor Estranho bane ele pra um lugar que é a Encruzilhada, onde ele pode acessar várias realidades, né, e tentar ser feliz nelas, e caso ele não conseguir, ele pode voltar do início e escolher outro caminho. Muito foda essa saga, eu lembro, cara.
É, essa saga que aparece é aquela Jamila, o Jalandra.
Isso, Jarela.
Jarela.
Ah, o nome eu não lembro, mas eu lembro da história, assim, vagamente, da época que eu li, que era muito foda, cara. Quem quiser ler isso daí, eu tô aqui no Guia dos Quadrinhos, achei a história. É Hulk 52 ao 64, da Editora Abril.
Falando dessa edição aí que ele é mandado pro espaço, eu só quero comentar um pouquinho antes, que é uma das passagens que eu acho mais sensacional dessas primeiras edições, que um pouco antes, Banner, ele obriga o Rick Jones a prender o Hulk, né? Prender ele mesmo durante a noite, né? Numa caverna lá, como se fosse um bunker nuclear lá com... Como se fosse um cofre.
A Hulk Caverna, digamos assim.
É, eles têm uma Hulk Caverna lá, né? Então, toda noite, o Banner entra, né? De livre e espontânea vontade, ele entra lá. O Rick Jones prende ele.
É tipo o Sérgio Cabeleira, que tinha uma novela aí que o cara se prendia em casa pra não ir pra lua.
Me enterrou, caralho!
E ele se transforma lá dentro e o Hulk fica alucinado, batendo, tentando destruir aquilo que ele... Tentando sair. E o Rick Jones do lado de fora, sofrendo, porque o amigo dele tá lá dentro e tal, né? E esperando o Bruce Banner no outro dia se voltar, se transformar no Banner outra vez pra poder libertar ele. Porra, é um negócio muito bizarro, né? Assim, muito sofrido pra um quadrinho daquela época, né?
É história de monstro mesmo, né?
É história de monstro mesmo, assim. É uma passagem muito legal dessa fase que eu acho legal de comentar.
Você vê que o Hulk sempre foi um sombricriolo doido, e esse início, particularmente, é uma doideira. Né? Você tem aí o caso que o Hulk, ele começou se transformando só à noite. Logo em seguida, o General Ross, numa das primeiras aparições dele, manda ele pro espaço. O Hulk, ele toma um banho de raios cósmicos. Igual o Quarteto Fantástico, basicamente. Aí o Stan Lee já tava mostrando que tava arriscando a ideia. Quando o Hulk volta, ele não se transforma mais à noite, ele não volta a ser Banner. E aí, o Rick Jones descobre que ele tem um poder uma ligação mental com o Hulk. E aí remete com aquilo que o Corto falou, do cara frágil dominando o monstro. E isso no Hulk é potencializado. E você vê que isso, cara, no intervalo de 3 edições já mudou tudo.
O Rick Jones passa a controlar o Hulk e então ele faz os movimentos do Hulk. Por algumas edições é assim que funciona. Que é uma coisa que é um pouco parecido com o que aconteceu no Terra-X, que o Banner controlava aquela versão do Hulk, aquela versão abestalhada do Hulk lá.
Chegou a ter uma época que o próprio Rick Jones se transformou numa versão do Hulk, o Hulk Jones, lembra?
Sim, sim.
Isso, e o Rick Jones ainda virou A-Bomb atualmente, que é uma versão do Abominável. É.
O Rick Jones estava bastante presente também na série animada do Hulk, né, que teve na década de 90. Era sempre ele acompanhando o Bruce Banner também, né, o Rick Jones.
Mas nesse começo ele tá bem presente, porque ele se sente culpado pela transformação do Banner no Hulk.
Exato. É, e ele é o sidekick, né?
E aí você vê, na edição 4, o Jones, nesse bunker aí que o Ricardo citou, descobre que existe um raio gama, que chamam de Gamma Gun, que transforma o Hulk em Banner e vice-versa. E aí, com essa radiação extra, ele consegue ter um pouco do intelecto do Banner. E isso, cara, no intervalo de 4 edições. Na 5ª edição, o Banner, ele usa esse aparelho para se transformar, só que tem um efeito colateral, ele fica com a cabeça do Banner e o corpo do Hulk. E ele tem que usar uma máscara de Hulk, cara.
Eu não lembro dessa história, não li isso aí, não.
Cara, isso é o Incrível Hulk, é o 5 da primeira edição.
Ele realmente tava perdido.
Cara, ele tava completamente louco, cara. Ele não sabe pra onde ele vai, cara.
O que foi uma ideia tão boa no começo, ele acabou se perdendo de uma tal maneira, né, cara?
E o engraçado é que a arte do Jack Kirby, tão legal nessas primeiras, pelo menos nas primeiras cinco, seis, nessas primeiras seis edições, é tão legal a arte dele, porque é uma coisa que a gente estava discutindo, né, eu e o Facas, outra hora. Casa perfeitamente, porque o Jack Kirby desenha, assim, monstros como ninguém, né, então o estilo do Kirby funcionava com o Hulk perfeitamente, assim. Então,
com uma luva, né.
Era muito legal, então chegava a ser um pouco de desperdício com alguns argumentos fracos desses, a arte do Kirby.
E você vê que o Stan Lee nesse começo estava completamente perdido, tanto que o personagem aí no sexta edição foi cancelado, porque ninguém nem mais sabia, você viu uma edição, nisso ele já tinha sido, aliás, nessas seis edições, nesse meio termo, ele já tinha reticoneado a origem dele para ele ser verde, desde o começo.
Ah, já tinham reimpresso as primeiras edições, você fala.
Não, na verdade eles recontaram a origem como um flashback do meio da história.
Nossa, não é possível. Aí nesse tempo que ele perdeu as revistas, que ele ficou em revista de outros heróis,
isso,
né?
Isso, aí a primeira aparição do Hulk depois dessa edição 6 foi no Quarteto Fantástico, que foi o primeiro crossover da história da Marvel. Essa história ficou criando uma rivalidade que vai até os dias de hoje,
vai,
né?
Até os dias de hoje. Eu não li essa história que você tá falando aí, essa do Quarteto Fantástico, mas o que acontece? O Hulk ganha? Quem é que...
O Hulk, ele sempre ganha do Coisa, cara. Coisa, ele só ganhou uma vez do Hulk.
Chegou a ganhar uma vez do Hulk?
Isso no década de 80, no Tirateima. O Hulk cinza, quando ele ficava mais forte só à noite. E aí você vê o Peter David costurando aí a origem do Hulk de novo.
O lobisomem de novo.
E tinha aquele Coisa lá que parecia um abacaxi, cara. Todo espetado, que ele tinha recebido uma segunda dose de raios cósmicos e ficou pior ainda.
Ih, velho, Coisa. Nossa. Também tem cada uma. Ele tinha uma namorada que virava o Coisa.
Ah,
ele...
a mulher Coisa. Isso,
e nessa... Enquanto ele ficava, ele revertia bem green. Aí ele ficava namorando a mulher...
Então, nessa fase, o Coisa chegou a ganhar dele. Mas logo em seguida, na edição seguinte, o Hulk foi lá e deu a desforra. E o Hulk era inteligente, ele afogou o Coisa, pra você ter uma ideia. E aí, essa primeira história foi bem besta, porque continuou um plot da edição 6. Que é o General Ross, né, que virou vilão recorrente do Hulk. Ele chamou o Quarteto Fantástico, o Reed Richards tinha ligações com os militares no começo das histórias, né. O Hulk, ele sempre acha, ele viajava por cavernas subterrâneas, né. E no meio das cavernas, acabaram saindo na porrada lá. Depois, com o Quarteto Fantástico, ele saiu na mesma circunstância com o Homem-Aranha. Amazing Spider-Man 14.
Que é simplesmente a primeira aparição do Duende Verde. Porque na história do Duende Verde, ninguém, é aquela fase que ninguém sabe a identidade dele. Ele surge querendo controlar as gangues de Nova York. E pra isso eu vou ter que pegar o herói da moda de Nova York, que é o Homem-Aranha, né? Aí ele atrai ele. Eu quero fazer um filme de terror com você. Ele enrola um produtor de filmes de monstro, ironicamente, de Hollywood. E chama e chama aqueles caras que já tinham aparecido antes, os capangas, os executores. Aí eles vão lá pra Los Angeles, né? O povo lá, né? E ele vai lá. E o Duende Verde junta os executores pra meter a porrada no Homem-Aranha. Todo mundo e matar ele em frente às câmeras. Só que aí ele descobre a farsa, tio de aranha, blá blá blá. Ele percebe que são os executores de verdade, não são atores. Vê que o Duende era maluco. Começo de uma longa história dele. Ele se mete na caverna com eles e de repente aparece o Hulk do nada. Tipo, aquele momento do Stan Lee, né? Tipo, ah, vamos fazer uma coisa que ninguém pensou nessa história. E coloca o Hulk no meio.
Cara, mas nessa época o Stan Lee, ele já usava o Marvel Way, né, cara? Ele dava o plot básico pro desenhista, o desenhista fazia a história inteira, voltava pro Stan Lee e aí sim ele escrevia os diálogos. Se o desenhista quisesse, sei lá, botar a Elvira, a Rainha das Trevas no meio da história, depois o argumentista tinha que se fuder pra explicar porque ela tava lá, cara.
Por quê? Porque essa forma era muito mais rápida do que ele escrever tudo direitinho, de tim por tim, passar pro cara. Ele confiava muito na equipe dele nessa época, né?
É, porque ele roteirizava tudo, realmente.
É. Época essa em que era tão corrido o esquema de desenho, né? Principalmente pro Jack Kirby, que tinha vários personagens, que o Kirby dava umas escorregadas bem foda, né, cara? Vocês estavam mencionando essa história do Homem-Aranha aí. Aí, só voltando um pouquinho no tempo, na época que o Hulk entrou nos Vingadores, ele chegou a ser desenhado com três dedos, bicho. Era muito feio, cara. Vocês viram? Vocês estão ligados a isso que eu tô falando? Saiu, né? Tem essa biblioteca histórica Marvel dos Vingadores da Panini, vocês podem ver lá. Nossa, é muito feio o desenho do Kirby naquela edição, cara. Por conta da correria, né?
E o cara tinha que pagar as contas, né? O Mark Evanier, que era parceiro do Sérgio Aragonês, ele foi assistente de estúdio do Kirby, muito tempo, muitos anos. E aí perguntava pra ele uma vez, por que que o Kirby desenhava tanto? Como é que ele conseguia desenhar tanto? Ele falou assim, cara, porque as contas da casa dele não paravam.
É uma boa motivação.
Pô, cara, o Alan Moore que vim falando isso, que a maior coisa, perguntaram pra ele se ele já teve crise criativa, bloqueio criativo, ele falou, Não, eu diria pra essa pessoa, a maior forma de você vencer um bloqueio criativo é a necessidade de comer, é, botar comida na mesa dos seus filhos.
Por aí, inclusive, mesmo. Ele fez essa, falando do Alan Moore rapidinho, ele fez Neo Nome Com por grana, né? Foi pra poder ganhar uma graninha extra aí, esse Neo Nome Com, essa última edição que saiu dele, pela editora Avatar, lançado pela Panini.
Voltando aí ao Hulk, depois dessa participação dele
no Quarteto Fantástico,
depois da aparição dele nos Vingadores, né, na Origem dos Vingadores,
que foi, durou pouco tempo, né, durante só 3 edições, depois disso ele já caiu fora do grupo, ele não, a personalidade dele não deu certo com a dos outros integrantes.
Na verdade, ele é parte dos Vingadores porque ele começa com uma ameaça, né, que todos os outros Vingadores vão atrás dele pra meio que vencê-lo.
Por conta do Loki, não por conta dele.
Mas não,
dele.
Eu acho que ele não... coloca eles assim, contra o Hulk. Desculpa, mas depois ele sai também por causa disso, né?
Exato, depois ele sai desse controle e ele fica no grupo, mas ele é aquilo. Como ele era broncão, ele não se deu bem com os caras e meteu o pé, só que o Hulk era o inimigo público número 1 na época. E os Vingadores passam 3 edições atrás dele. Tanto que, no meio do caminho, eles acham um cara congelado num iceberg.
Que era uma história em que o Namor se alia ao Hulk, né? Aí eles encontram o Capitão América, que já entra fora do gelo na edição 4, né? Logo quando o Hulk sai na 3... já entra o Capitão América na 4, oficialmente, como integrante.
Isso, mas eles passam um tempinho ainda preocupados com o Hulk. Tanto que o Hulk ele vai achar uma casa nova, outra revista. No primórdio da Marvel, nem todos os personagens tinham suas revistas próprias. Eles nasceram em várias revistas genéricas, digamos assim.
Revistas antologias, né?
E o Hulk achou a casa pra ele na edição, na revista, que eu tive que apelar pro Google Tradutor pra poder falar. Tales of Astonish.
Tales to Astonish.
Tales to Astonish.
Tales to Astonish. Tales to Astonish.
Tales to Astonish.
Tales to Astonish. Eu até hoje não sei falar direito essa porra.
A primeira participação dele foi nessa revista, né? Que número?
59. E veja você, a revista era de tão garbo e elegância que era a casa do, acho que, do Vingador original mais bucha, que é o Hank Pym.
O Homem-Formiga.
Que na época era gigante, né?
Que já era gigante.
Eu tô notando um padrão na Marvel, né, cara? Os caras perdidos, né? O cara era Homem-Formiga, ficou 3 edições, virou gigante.
E nessa história, né, que ele enfrenta o Hulk, é porque ele vai atrás do Hulk, porque ele acha que ele tem que tentar fazer o Hulk voltar pros Vingadores, né? Então é meio esse motivo que faz ele ir atrás do General Ross, né, e procurar o Hulk, né.
Eu tô vendo a capa dessa revista, é bem legal, cara. Tem Incredible Hulk Battles Giant Man, tá ele pulando em cima do Homem Gigante, assim, bem legal a capa.
E você vê que, assim, a gente falando aqui, você vê de quantos personagens a gente falou, o Hulk passou no meio da história desses caras?
É verdade.
Pois é, cara.
Você vê que no começo, o Hulk, ele era um personagem totalmente integrado, né.
Ele era uma cola que unia os demais personagens da Marvel, né, cara? Que ele era uma ameaça em comum pra todos. Isso era bem bacana do personagem.
É, e aí ele ficou na Tales of Astonish até a edição 101.
Ele ficou por 40 e poucas edições, né, cara? E até 1968, se não me engano, né?
Tales of Astonish virou Incrível Hulk, 102.
Então, cabe dizer que nessa época, foi nessa época aí que, se não me engano, o Jack Kirby parou de desenhar.
Isso, é o que eu ia falar.
Veio outros desenhistas depois, né? Teve o Gil Kane, que entrou também.
Steve Ditko, Bill Everett também. Bill Everett também conhecido também como co-criador do Demolidor.
Mary Severin, que é um outro desenhista que também passou por ele. Teve bastante cara,
e
né?
E um cara aí que ninguém conhece, chamado John Buscema.
John Buscema, verdade. Ninguém dá nem bola pra esse cara, não. E aí
pouco
ele virou,
gênio.
A revista voltou a se chamar The Incredible Hulk, né? Que é considerada o segundo volume, né? Lá nos Estados Unidos eles dividem seus mensais pelos chamados volume, né? Então tem volume 1 do personagem, que foi aquela primeira mensal de 6 edições. Depois o volume 2, que é a nova revista de linha dele.
É o que hoje as séries fazem com as temporadas, né? Se você for parar pra...
Pois é, exatamente. Esse é o caso de Tales of Astonish, mudou de... Foi cancelado, né? Acabou Tales of Astonish e se transformou em Incrível Hulk. E a numeração continuou, né?
Você vê que a numeração é bagunçada desde aquela época, né?
Desde aquela época. Tales to Astonish... Olha que nome!
Tales to Astonish.
Tales to Astonish 102 já é The Incredible Hulk.
E é interessante notar nessa fase aí, que logo no começo dessa fase aí, que já era desenhada pelo Ditko lá pela edição 60, até 60, até 70, assim, já aparece um dos vilões mais recorrentes do Hulk, que era o líder, né?
O líder é aquele baixinho cabeçudo verde.
E é engraçado que era uma coisa que eu não sabia, assim. Sabia, mas assim, não tinha... Eu achava que tinha alguma relação do momento, né? Mas não tem relação nenhuma, né? Assim, foi um outro evento Gama separado. Eu não tinha... Eu achava que tinha alguma coisa a ver, assim, que tivesse acontecido no mesmo momento.
Depois eles devem ter feito tanto retcon em relação à origem desses caras que você nem sabe mais o que é o que, né?
É verdade.
E é nessa época também que a identidade secreta do Hulk é revelada ao público. Porque até então, ninguém sabia que o Banner era o Hulk. Então o Banner, ele conseguia ter uma vida normal, entre aspas, né?
É, com bastante suspensão de descrença, né? Era engraçado, porque o Banner tava sempre de calça roxa, ou ele tava com terno roxo, ou ele tava com o jaleco branco e calça roxa, e ele sempre aparecia sem camisa e a calça toda rasgada, e ninguém fazia nenhuma associação, né?
Eu acho engraçado que eu sempre lembro do Incrível Hulk, aquele Hulk com o Edward Norton. Perguntam pra ele sempre por que ele tá de calça roxa. E aí ele fala pra Betty que é única, só tem no tamanho do Hulk naquela cor.
Cara, esse negócio de calça roxa é tão polêmico, que eu me lembro que eu vi uma entrevista há muito tempo atrás, numa dessas revistas, com um dos editores. O cara lá, o jornalista, ia todo empolgadão, hein? Quando é que vocês resolveram finalmente se livrar das calças roxas? Porque o jornalista, ele achava que ninguém gostava, né? E aí o editor, as famosas calças roxas, você também gosta delas? Eu gostar? Mas eu achei que ninguém gostava daquilo, todo mundo que eu conheço não gosta. Ué, mas a gente vive recebendo cartas de pessoas pedindo pra elas voltarem. E o cara é mesmo, então tô mal informado. Porque realmente é o tipo de coisa que muita gente gosta e muita gente odeia. Então...
É igual a cueca do Superman, né, cara?
O pessoal ainda reclama que tá faltando cueca no Superman.
É, muita gente pede reclamar a vida inteira. Quando realmente tiram, vão lá e reclamam, esse filho da puta. É um monte de gente.
Ah, mas, cara, mas fia da puta, formiga e corintiano tem tudo quanto é lugar, né, cara?
Formiga e corintiano, muito bom. Esse título do Incrível Hulk foi o mais longe do herói até agora, né, cara? Teve quase 400 edições, durou até quase os anos 2000, foi só cancelado em 99. E além do líder, que vocês falaram, apresentou diversos outros vilões, o Abominável. Teve um monte de batalha dele com outros heróis pesos pesados da Marvel.
Botaram ele pra sair na porrada com o Hércules, com o Surfista Prateado, o Alto Evolucionário... Com o Namor, né, que dividia... Que aí passou a dividir a Tales of Astonish com ele.
É, porque depois o Gigante, pra fazer o papel de... Pra seguir a sina de Bush, acabou perdendo lugar na revista, né?
É, Namor voltou, Namor era popular, e aí perdeu. Você vê, o cara já participa de uma antologia. Ainda perde o espaço dele na antologia. O cara é Bush. E aí, cara, nessa hora, nesse momento aí, o Stan Lee, ele fica no Hulk até a edição 20, né, da Incrível Hulk. E aí ele sai fora, né? Ele passa a bola. Cara, a gente teve muito, muito escritor. Acho que o Hulk, na história dele, teve bastante escritor bom, né, cara?
Teve muita fase memorável. Antes da gente entrar nessas fases das melhores histórias, a gente ainda não comentou qual foi a primeira vez que ele veio no Brasil, né, cara? Porque qual foi a revista de estreia do Incrível Hulk no Brasil? Muita gente pensa que pode ter sido da versão de origem dele, mas não foi essa a primeira história que saiu aqui. A primeira revista do Gigante Esmeralda aqui no Brasil foi a Tales... Oh, vamos lá, devagar. Tales to Astonish.
Aleluia, finalmente acertaram.
Tales to Astonish, número 70. Foi a primeira, e número 71 também, consequentemente, que foi compilada aqui pela Ebal, naquela revista do super-herói Shell. Vocês lembram desse negócio do super-herói Shell, né?
Sim, que era do... Que tinha relação com aqueles... com os desenhos... Os
desanimados.
Os desenhos pois desanimados, é.
Né? Vamos até contextualizar isso, que é uma história bacana, que tinha na época, era transmitido pela Rede Bandeirantes e por outras no Brasil, os desenhos desanimados da Marvel, que eram desenhos feitos com base nas histórias em quadrinhos. Eles pegavam os quadrinhos e, numa técnica meio rudimentar de xerografia, eles animavam esses personagens, né? Então era bem uma animação rústica, assim.
É uma coisa meio que o pessoal chegou a fazer... Hoje faz pouco, né? Mas é o que foi esses... como é que se fez até com Watchmen há um tempo atrás?
Ah, eu tô ligado, você tá falando, é o...
Comics lá, eu não sei como é que...
Isso, Motion Comics. Motion Comics.
Era o primeiro Motion Comic da história.
Isso, Motion Comics, exatamente. Isso.
E aí, na época que tava passando esse desenho animado, embora a gente esteja falando aí que era bem rudimentar a técnica e bem tosco, fez um sucesso tremendo esses desenhos na época. E o Adolfo Eisen, que era o editor da Ebal, sempre foi um cara muito esperto para publicação de revistas e quadrinhos, ele fez uma estratégia brilhante de marketing, tá? Então ele aproveitou o sucesso dos personagens do desenho animado para lançar as revistas em quadrinhos. E os primeiros exemplares ele distribuiu gratuitamente na rede de postos de gasolina Shell, para quem abastecia os carros lá. As pessoas lá abasteciam, viam o primeiro número, depois continuavam comprando para as crianças e tal, né? E o Namor e o Hulk estrearam nessa revista aí, Super X. Isso foi em 67.
Desculpa, isso. A pessoa ia abastecer o carro e ganhava uma revistinha.
E ganhava a revistinha, exatamente. E tinha outras duas revistas no par, né? Você podia escolher entre a revista do Namor e do Hulk, entre a revista do Capitão América e do Homem de Ferro, e a revista do Poderoso Thor, que era sozinho.
Cara, mas apesar de ser maneiro, eu fico imaginando que esse tipo de coisa fode quem quer acompanhar cronologicamente, né? Porque você, não é você que vai comprar em banca. A intenção não era ou era só uma vez e...
Naquela época, nego nem sabia qual era a palavra cronologia, cara. É outra mentalidade, cara.
Mas tava nem aí, né?
Mas isso. Dava pra fazer a coleção, né, cara? Porque essa revista que foi distribuída no posto era número 0. Depois teve número 1 e essa revista do Hulk em específico, foi até o número 54. É, então dava pra você fazer a coleção. Só que era bem publicado, bagunçado, cara. Vira e mexe, ele voltava na cronologia, sabe? Pulava número, dentro da própria revista, os originais eram pulados. Isso foi bagunçado. Pô, e não é, e durou muito tempo essa bagunça, né? Só na Ebal, não. A Abril bagunçava coisa pra caralho também.
É, Abril tem a cronologia Abril, né, de personagens.
Sim, é, a dela, né, a própria dela.
Aqui é tanto corte que eles criaram, né? A gente falou bastante disso no podcast Guerras Secretas. Guerras Secretas é uma história original, e na edição da Abril original é outra. Personagens omitidos, cara.
Pô, a saga do Thanos também é um negócio que eles lançaram em 5 volumes aqui, que eu acho que só tem no Brasil aquela compilação, a saga de Thanos, né? Não tem fora.
Só tem no Brasil, não tem fora. Aquilo são várias aparições do Thanos compiladas, tipo, às vezes meses de diferença, anos de diferença uma da outra, e foi essa saga de Thanos. E
falando da Ebal, né, que foi a primeira revista que lançou o Hulk aqui. Depois da Ebal, foi a editora. Teve uma editora que lançou pouco tempo os super-heróis da Marvel, que era a Gea. E lançou X-Men, lançou Hulk, lançou alguns personagens que a Ebal abandonou por uma época. O Hulk teve uma edição na Gea, até depois ele cair na RGE.
Até eles estabilizarem na Abril, né? Demorou um certo tempo. Você vê que passou por diversos.
Mas o Hulk não foi publicado pela Ebal, não? Achei que a Ebal chegou a publicar tudo aqui.
Não, então. A Ebal foi a primeira. Essa revista dos postos Shell era da Ebal. Era da Ebal. O número zero foi lançado nos postos, mas teve 54 edições. Claro, ele participava de revistas diversas, do Homem-Aranha. De todos os outros heróis, né?
Alguém
aí
me
depois
recorda...
ele foi pra Gea.
Alguém me recorda uma coisa, a RGE, a Rio Gráfica Editora, é a Editora Globo, né?
Sim, é a antiga Editora Globo, era como era o nome dela.
É, a Globo chegou, a Globo comprou e virou Editora Globo.
É, a Globo sempre foi assim, tipo uma... pegava umas revistas de super-herói, mas nunca pegava o grosso. Às vezes publicou a Vértigo também, né?
É, aí tem a RGE, a do Hulk na Gea... Saiu uma revista X aqui, tipo Incredible Hulk, número tralalá. Não teve nenhuma importância, assim, uma história que não era nem de início, nada do tipo, né? Você vê como é que tava a organização da época. Depois da Gea é que ele foi pra Block, numa revista solo dele, né? Republicando desde o número 1 da revista americana. A Block teve uma boa intenção na época que pegou. Ela pegava os personagens, dava títulos próprios pra eles, tipo Vingadores tinha o título Vingadores, Demolidor tinha o nome Demolidor, todos
não tinha
eles.
Mix.
Não tinha, exato, não tinha mix. E ela começava desde o número 1, mesmo que isso significasse lançar algumas coisas repetidas já da Ebal, né?
Já se tinha esse pensamento de continuidade, né, nessa época aí. Como é que vocês veem o papel do Hulk no universo Marvel? Né, que a gente já falou que ele é um monstro, que ele sai na mão com todo mundo, o samba de crioulo doido, que era o começo do Hulk. Qual que vocês acham que é a participação do Hulk? Qual é a função dele no arrumar confusão?
Cara, eu vejo o Hulk como, por exemplo, cara, uma ameaça em comum mesmo. Você perceba, por exemplo, na Guerra Civil, o que aconteceu? Quando surgiu a guerra... Ele é um atrapalha-saga, o Hulk, se você for ver, por conta do poder extremo dele.
Ele desequilibra tudo, né,
cara? Ele desequilibra, exatamente. Ele atrapalha as coisas, porque ele é tão poderoso que ele acaba estragando as aventuras. Por isso que eles tiveram que dar um jeito de, na Guerra Civil, mandar ele pra outro lugar, que foi na saga Planeta Hulk, e até tiraram o Thor da jogada também, que ele tava morto por conta do Ragnarok, né?
Tanto ele desequilibra as coisas naquele célebre diálogo entre o Loki e o Tony Stark no filme. O cara fala, eu tenho um exército, e o outro responde, nós temos um Hulk. I have an army.
We have a Hulk.
Nós temos o Hulk.
Exatamente.
Você vê exatamente. Isso mostra como ele desequilibrava as coisas. Então o Hulk, cara, ele acaba sendo uma peça fundamental do universo Marvel. O lado que ele escolhe em qualquer briga é um lado com 90% de vitória, né, cara?
Geralmente vai ganhar, né?
Geralmente tem maiores chances de ganhar.
E você vê que nessas primeiras aparições que a gente comentou até agora, quando o Hulk apareceu, o pessoal trincava o cu mesmo, velho. Passava nada. O desespero do Homem-Aranha quando ele encontra o Hulk no meio da caverna, e o Duende Verde fala, puta, o Hulk tá aparecendo, eu vou ficar aqui só olhando.
E recriaram isso no encontro do Homem-Aranha Ultimate com o Hulk Ultimate também na saga do Universo Ultimato, se não me engano. Tem um encontro que ele pega o Hulk no meio do caminho, assim, no meio da zona toda, e fala, caralho, o Hulk, e agora? Ferrou, né? O Hulk, bicho, todas as não todas, né, mas lutas mais legais de personagens da Marvel tem como adversário o Hulk, né, cara? Todo mundo curte ver Wolverine versus Hulk.
É, inclusive lançaram uma animação, né, dupla do Hulk, que é Hulk versus Thor e Hulk versus Wolverine.
O personagem que todo mundo gosta de ver saindo na pancada com ele é o Thor, né, Thor e Hulk. Wolverine e Hulk.
Bem lembrado de você ter falado do Wolverine aqui. A primeira aparição do Wolverine foi uma história do Hulk, né?
Foi uma história do Hulk.
Foi uma história do Hulk, foi como adversário do Hulk.
Ele apareceu no último quadro de uma revista, não lembro o número dela agora, é 180 alguma coisa, né? E depois na outra revista ele já tá enfrentando ali o...
É, com aquela máscara de gatinho dele.
Apesar deles não falarem, o Wolverine trabalhava na Tropa Alpha. Ele só fala na história que ele é um agente secreto e ó, o Hulk tá aqui no Canadá. O Hulk tá aqui no Canadá fazendo merda e não sei o que lá, aí bota pra fuder. Aí a história até é do Len Wein e desenhada, eu não sei se foi o John Romita ou o Herb Trimpe, enfim. Tem o cara lá no meio também, o maluco, o Wendigo.
O Wendigo. Cria-se essa outra rivalidade, né, que como o Bruno bem falou, todo mundo gosta de sair na porrada com o Hulk, né?
O Hulk, até o Homem de Ferro tem uma armadura feita exclusivamente pra combater o Hulk, né, que é aquela Hulkbuster.
Não,
né?
Só pra lembrar, tem nenhuma história do Universo Ultimate, já que tá valendo isso, tem uma cena memorável, assim, que chegaram a botar no universo tradicional como o sonho do Wolverine, que o Hulk parte pega ele e parte ele ao meio, literalmente.
Literalmente, que gerou controvérsia na época, né, porque falaram, pô, o adamante não era indestrutível, caralho, como é que ele partiu a coluna dele que era feita de adamante, né? Chegou complicado a gerar umas complicações, né. Não tem uma história que uma galera se junta pra combater o Hulk e todos vão se fudendo? Tipo, Homem de Ferro, Hércules, Namor, todos eles?
É, cara, é uma saga escrita pelo John Byrne. Byrne, ele teve uma passagem meteórica no Hulk. E aí, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi separar o Hulk do Banner.
Do Banner, foi. E o Banner se casou na época, né?
Isso, aí o Banner casou com a Betty, etc. Criou uma unidade da SHIELD chamada os Caça-Hulk. Só que aí o Hulk, sem a personalidade do Banner pra segurar ele, cara, entrou numa fúria, o bicho nem falava.
Refreava.
E aí juntaram os Vingadores, na época os Vingadores da Costa Oeste, pra tentar deter o Hulk.
Até o Magnum tava no meio, não era Magnum o nome do cara? Que dava uma porrada.
Magnum, Hércules.
O Samson tava lá também. Não, porque tem que lembrar que o Samson tem uma ligação bizarra com o Hulk.
É o Samson.
É, porque ele era o psiquiatra que tá... dele, isso. Que o cabelo dele foi atingido pelo raio gama, ele virou o Samson, é isso, né?
A Mulher Hulk, cara, foi... Digamos que o Hulk, ele precisava, como todos os personagens na época, precisava ter a versão dele feminina, né?
Sim, ela é prima dele, né?
Igual a prima do Super-Homem, que vira Supergirl.
E a origem dela chega até a ser bem interessante, né?
Eu gosto muito do personagem.
Ele é um personagem bem legal, porque ela vira Mulher Hulk por causa de uma transfusão de sangue.
Ele vai doar sangue pra salvar a vida dela, não é?
É, que ela toma uns tiros de uns mafiosos, porque ela era advogada. É, e ele vai lá, tipo, ele que presencia o fato, ele vai lá, tipo, tenta se controlar, mantém, faz a transfusão. Afinal de contas, ele é um doutor, né? Ele sabe alguma coisa de médico, né? Isso na lógica da Marvel.
Doutor serve pra tudo, né?
E aí ele transfere um pouco do sangue pra ela e ela vira Mulher Hulk, né? Só que ela é bem diferente do Hulk. Ela não é tão forte, mas ela contém o intelecto.
Ela consegue controlar quando ela se transforma, né? Ela se transforma a bel prazer dela e mantém a inteligência durante a transformação.
A única diferença é que a personalidade dela muda. Ela fica menos...
tímida.
Ela até prefere ficar como Mulher Hulk do que como a personalidade civil dela. Ela prefere isso.
É.
Vocês curtem a Mulher Hulk em termos, digamos, fetichistas? Eu curto, hein? Oh
my God! Cara, a Mulher Hulk, ela deve ter, o quê? Uns 2 metros de altura e deve ser fisiculturista, cara.
Não, mas quem fez a Mulher Hulk que ela é, quem tornou ela mulher, né, foi o John Byrne.
Foi o John Byrne. Ele tinha maior tara pela Mulher Hulk, cara.
E ela fez sucesso por isso, né? Porque ele não levava a sério.
Acho que todo mundo aqui tem uma fase favorita do Hulk, né, cara? Muitos escritores bons passaram pelo Hulk, né? O Byrne, o Roger Stern, né? O Peter David ficou aí 15 anos com o Hulk. Saiu porque, tipo, ele mesmo que enjoou, não aguentava mais escrever o Hulk.
O Hulk era um personagem que, nessa época, vendia no Brasil, cara. Ele teve uma revista pela Abril, a gente mencionou todas as outras editoras, né? Mas falando da Abril agora, vendia bastante Incrível Hulk na época. Tanto que é uma revista que durou bem mais de 100 edições, quase 200 edições, né?
Puxava tanto quanto Homem-Aranha.
Sim, hoje em dia é o contrário, hein? Hulk na capa não vende, cara.
O ele ficou muito tempo entre os dois maiores personagens da Marvel junto com o Homem-Aranha. Hoje em dia ele perde pro Wolverine. Mas ele já foi o personagem mais popular da Marvel na época do auge da série de TV.
Eu tenho um amigo que ele não é colecionador assim de quadrinhos, assim, mas ele comprava, colecionava só o Hulk. Só o Hulk. Por causa disso. Ele tem coisa muito antiga do Hulk. Por causa disso.
A editora Abril lançou uma revista que era o Incrível Hulk, depois ela se transformou o novo Incrível Hulk, depois voltou a chamar Incrível Hulk de novo.
É, e essa fase do novo Incrível Hulk eu queria falar, cara, porque o Peter David introduziu essa ideia do Banner ser esquizofrênico, né?
É, meio que já tinha, né? Porque quem começou a falar do passado do Banner foi o Bill Mantlo. Mas consta que ele pegou a história no arquivo, na sala do editor lá, do editor da Marvel, como é que é o nome?
Jim Shooter.
Jim Shooter diz que a história era do Barry Windsor Smith para um especial do Hulk, contando a origem dele, a relação dele com o pai, que é até abordado um pouco no filme do Ed Bann, do...
Eric Bana.
Então, é um pouco inspirado nisso, a coisa dele ser assim, o Banner, todo recalcado por causa do pai, maltratar ele. Mas o Bill Mantlo publica essa história, mas a história seria do Barry Windsor Smith. Isso deu uma merda na Marvel na época, que o Windsor Smith acusou o Shooter de roubar a história dele, né? Que era pra ser uma graphic novel, tipo Arma X do Wolverine. Estou estabelecido nesse ponto, essa questão do Bruce Banner ser do jeito que ele é, nesse ponto da cronologia.
Tem uma história que eu lembro bem, que é o... é desenhado pelo Dale Keenan, o Samson conduzindo um papo mental do Banner com os outros Hulks. E aí sentava numa cadeira o Banner, sentava na outra cadeira o Hulk verde, burro que nem a porta.
Tava separado dele, né?
Não, na mente dele, na psique dele.
Ah, na psique dele, tá.
E na outra cadeira o Tirateima, totalmente sacana, filha da mãe, né? Depois da fase dele de bouncer em Las Vegas, né? E eles, assim, na verdade eles começam a debater, e quando eles começam a concordar, isso começa a ter uma reação física no Banner. E aí ele vira o que ele chama de novo Incrível Hulk dessa fase, né? Que é o Hulk com a inteligência do Banner, a força do Hulk verde e a personalidade sacana do Hulk cinza, que é a fase do Panteão, né?
Ah, verdade.
Que é a fase do Hulk dos anos 90, né? Que o Hulk usava roupa, tinha um Hulk de metranca.
Esse é aquele que tem uma capa com um Hulk segurando duas metralhadoras enormes e falando com o Balão, vamos raciocinar juntos.
Essa fase era muito divertida. E chegou um momento que o Peter David extrapolou totalmente, que o Hulk ele ficava nervoso. Como ele tinha um intelecto, ele não se transformava mais. Ele era Hulk sempre, né? Aí eu fico pensando, coitada da Beth.
Oh, é?
Ele ficava nervoso e virava o Banner, cara. Só que o Banner burro, querendo bater em todo mundo. Imagina o magrelinho.
Cara, isso já é idiota demais, né? Ele fica nervoso e virar o Banner, ele fica burro.
Isso é o contrário, né?
Isso é o contrário. E assim, o Peter David, ele pintou e bordou nessa fase dele, cara. Foi muito...
É dessa fase o Futuro Imperfeito, né?
Essa sim é foda.
Que é a fase
copiada do maestro. Pra caramba. Aquela história do Wolverine velho, ou de Logan, né? Praticamente copiou a ideia.
É desenhado pelo Jorge Pérez.
Bom, essa fase aí que vocês estão falando, não teve uma época em que ele era chamado de Professor Hulk? É
exatamente essa fase.
É essa fase aí, né?
É, ele era o Professor Hulk. E no Futuro Imperfeito, ele encontra a versão futura dele, que era o Maestro.
Que era um vilão tirano num futuro alternativo da Marvel, né?
Pra eu entender o Futuro Imperfeito, em algum momento, o que acontece é que o Hulk vira um vilão nessa linha alternativa e decide matar geral e governar o mundo, é isso?
Não, na verdade, ele decide que ele vai dominar o planeta pro bem do planeta. Como ele é o Hulk e tal, ele pode viver viver mais tempo pra poder conduzir a humanidade. E, lógico, que os super-heróis acham, porra, tá louco? O Hulk vai controlar todo mundo? E ele sai matando todo mundo. E ele tem uma sala de troféus que tem o esqueleto do Wolverine, o escudo do Capitão América, o
capacete do Magneto, capacete do Elmo do Thor, tem um monte.
Ele arregaçou todo mundo, cara.
A prancha do surfista tá lá também. Puta, era legal, cara. Até o martelo do Thor tava lá.
Inclusive, ele acaba matando o Rick Jones dessa linha temporal, caindo nas garras do Wolverine, né?
E aí o que a galera faz? A galera volta no passado pra catar o Hulk, do passado, antes de se tornar o tirano, e levar pra enfrentar o maestro. E aí o Hulk descobre que o maestro é ele mesmo. E tem uma porradaria foda lá entre eles, né? E isso repercutiu bastante na cronologia dele depois, né?
Quem vence no final?
Fica pro leitor, né?
É óbvio que o Hulk venceu.
Esse o Hulk.
Esse plot tá sendo reaproveitado, hein?
Agora? Qual história que tá reaproveitando? Eu tô por fora total do Hulk agora, cara.
Não, não no Hulk, com outros personagens aí.
Ciclope, né?
É.
É verdade. Bom, e acho que com isso a gente até acabou mencionando, respondendo a pergunta que o André tinha feito, de quais as nossas sagas preferidas, né?
Eu queria mencionar uma, eu acho muito boa, assim, e tem uma relação, assim, bem legal com a série de TV, que é a fase do Bruce Jones, né? Que é aquela fase que ele tá...
O careca?
É, do Hulk careca lá, que ele tá viajando pelos Estados Unidos lá, fugido, e ele tá, que ele tá se comunicando lá, tem uma conspiração ali, tá o pessoal perseguindo ele e tal, que é uma fase, tem a arte do Lee Weeks em várias edições, muitas capas ali do Kerry Andrews e muitas do Mike Deodato, né? É uma fase bem interessante também, uma fase bem legal essa...
Que aparecia
essa
mais o Banner do que o próprio Hulk, né?
Isso, saga, exatamente. Né? E isso cabe um pouco com o que você tava falando, Zago, do Hulk às vezes ter histórias legais quando o Hulk mais burro, né? Porque o Banner é um grande personagem também.
Também,
às vezes fala, o Hulk e tal, mas o Banner é um grande personagem.
Eu já cheguei ali na internet que a galera chamava essa fase de The Incredible Banner, e não de Incredible Hulk, né? O Incredible Banner.
Ele era o grande personagem da série. Tinha muito essa vibe do seriado, dele tá sempre fugindo, aquela coisa, alguém tava sempre perseguindo ele, ele tinha que estar sempre nômade, se controlando o tempo todo, então...
Tocava aquela musiquinha...
Se tivesse música na revista, tocaria, sabe? É isso, sabe? Isso tá muito ligado à série de TV, mas é o cerne do personagem, é isso. Ficou muito ligado mesmo. É o cerne do Hulk, é isso. Tá sempre se controlando, fugindo, evitando que o monstro tome conta, né?
Foi dessa parte aí que o Bruce Jones, se não me engano, ele assumiu logo depois que o Peter David saiu, né?
Já é na fase Panini aqui no Brasil. Sabe?
Sim, já é na fase Panini, né?
Já na fase Panini.
O Peter David deu muita ênfase pro Hulk na fase dele, não dava tanta ênfase pro Banner. E aí, será que foi essa fase aí que trouxe de volta o Banner pra ribalta no personagem? Que logo depois disso, todas as grandes fases tinham alguma presença muito forte do Banner, né?
Sim.
É, pode ser, cara. Que foi uma fase muito foda. Ficou provado que dava pra vocês... O roteirista que soubesse trabalhar com essa dualidade do personagem se esbaldava, né, cara?
Dizem que primeiro que fez isso foi o Roger Stern, que a gente nem chegou a citar. Ele criou a Jarela, se não me engano.
É a fase da encruzilhada, ele escreve um pouco também.
É, a Jarela depois chega a morrer também, né? Tem uma saga legal da morte da Jarela.
A Jarela, pra muito fã do Hulk, é mais marcante até do que a própria Beth.
Porque ela, na verdade, era apaixonada pelo Hulk.
Gosta do Hulk, é.
Sim, não, né? Mas também é bem por aí. Porque se for assim, tipo, aquela mulher lá do espaço, do Hulk pro outro mundo... Do...
Planet Hulk.
Mas aquela mulher era antipática pra caramba, aquela alien, que ele teve um filho.
Eu não lembro o nome dela, daquela alien. Ele chegou a ter um filho. Ela morreu depois e tal, né? A gente vai chegar já nessa fase aí.
Não, a Jarela, ela amava o Hulk por ele ser uma emanação boa do Banner. Pelo menos meu entendimento era esse. Tipo, ele era um cara... A gente falou
eles
que
iam se casar, né? Chegaram a se tornar noivo.
É simples, é...
Olha aí, ó. Eu busquei aqui enquanto você estava falando. Essa saga da morte da Jarela saiu no Brasil pela RGE, em Incrível Hulk 34, 35. E também pela Abril em Incrível Hulk 9. E essa aí de vocês estavam falando do Bruce Jones, que a gente falou do Incrível Banner, né? Saiu em Hulk Demolidor 5 até o 12. E depois Incrível Hulk 1 a 3 da Panini. Quem quiser buscar... Aqui no Brasil foram nessas edições.
Mas na minha lembrança, a Jarela convivia tanto com o Hulk quanto com o Banner.
E faz tanto tempo, rapaz, que eu precisava reler isso daí, viu?
É, verdade.
Foi buscar lá no âmago. Mas a Caieira, como você mencionou aí, do Planet Hulk, ela gostava mesmo, era do Hulk mesmo.
Vocês curtem?
Cara, eu acho da hora.
Eu acho muito boa também. Eu me diverti lendo Planeta Hulk, cara.
Não tenta reinventar a roda, não, cara. Vamos pôr o Hulk pra dar porrada? Vamos. E mais uma vez o Hulk foi exilado, né?
Sim, mais uma vez. Por causa da Guerra Civil, né? Foi por conta disso. Tem bastante clichê, tem uns esquemas bem já vistos em diversos filmes e outras histórias, mas mesmo assim, achei que foi bem desenvolvido e acrescentou muito na cronologia do personagem, cara. Porque o mote é que ele vai pro espaço contra a vontade dele, acaba caindo nesse planeta por um erro de rota da nave em que ele tava, né? Nesse planeta, ele um planeta que tá em conflito, né? Acho que tá em guerra lá.
É um planeta que só praticamente só tem monstros.
Só tem monstros, né?
É selvagem, é barbárico.
Mesmo a raça humanoide lá não são igual aos seres humanos, eles têm outra cor e tal. E aí o Hulk entra nesse planeta como uma ameaça e acaba se tornando um herói lá dentro, né?
É uma coisa meio... Tem uma coisa meio John Carter, né? Pois tem um negócio meio assim, né?
Nessa época eu lembro que tem uma fase do Banner com o Hulk, né, conversando. Que o Hulk nessa época, ele tem uma personalidade, ele é inteligente, mas ele não é um alien, é genial, mas ele volta a ter uma mudança de personalidade. Ele é inteligente, ele é cruel, e o Banner chega à conclusão que, assim, ele deixa o Hulk no comando do corpo pra sempre.
No planeta Hulk ele nem volta, né? Ele nem vira Banner.
Ele fala assim, cara, você é o cara que tá preparado pra sobreviver isso aqui. Domina aí.
Ele lembra um pouco o Bronco das primeiras edições, né? Ele tem um negócio meio Conan, assim. Ele não tá nem aí, e ele é um cara duro, né? É um cara duro pra aquele ambiente... E o Banner é isso, ele deixa o Hulk no controle pra poder sobreviver, né? Ele não conseguiria se fosse por ele. Eu acho Planet Hulk muito boa. Eu já não gosto tanto do World War Hulk, eu já não gosto tanto. Hulk que eu achei meio mundo, gratuito, né? Assim, que é o Hulk contra o mundo, eu já achei meio gratuito.
É aquela história que a gente sempre fala, né, cara? É uma boa história, às vezes. A editora identifica como boa história e fala, puta, dá pra fazer um evento disso aqui. Aí não dá certo, né, cara?
E aí o que veio depois, aí é ladeira abaixo.
A ideia da história é boa, né? Porque o que acontece no Planeta Hulk, não vamos contar, porque é bem legal essa saga, leiam aí os ouvintes.
Sim.
Mas do Planeta Hulk culmina no Hulk contra o mundo, o Hulk furioso invadindo a Terra, voltando pra Terra e querendo revanche contra os heróis e tal. É que é uma fase um pouco mais fraca, sim. Porém, é inegável a importância dela pra cronologia da história do
Hulk. Sim, claro, sem dúvida. Mas depois assim, não teve nada... Muito interessante,
pois
depois
de Hulk contra o mundo, é difícil você apontar momentos legais, né?
Jason Aaron, cara. Aliás, não, a gente não pode falar, não pode deixar de falar do Hulk vermelho, né?
Que eu também não li, não fiz questão, não.
Não perdeu nada, não.
Não fiz questão de ler, não.
Nós temos que falar.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Hulk nas outras mídias. Vamos falar do seriado, né?
O seriado de TV dele. Estreou na televisão lá nos Estados Unidos, era transmitido pelo canal CBS, de 78 até 82, né? 5 temporadas, 82 episódios. Teve essa série de TV que fez grande sucesso, né, cara? Muito por conta dela que o personagem vendia bem nos quadrinhos também nessa mesma época.
Curiosidade, o nome do Banner no seriado vira David Banner. Isso, alguém sabe por quê?
Eles diziam que Bruce era um nome meio gay. Você acredita nisso?
O Batman mandando um abraço, né?
Não, mas eu acho que foi eu já ouvi essa história aí, e eu acho que é justamente por causa do Batman. Eu ouvi isso uma vez, que era justamente porque remetia ao Batman e tinha o preconceito em relação ao Batman. Eu já ouvi essa história.
Cara, quando eu falei isso no podcast MDM, porque diziam que Batman e Robin era gay nessa época, tava bem forte isso.
Eu sou nessa época, até hoje dizem isso.
Cara, o Roger Buchemi falou, queria ver você dizer isso pro Bruce Lee.
Aliás, quem disse isso, que a CBS mudou o nome do Bruce, que era muito gay, foi o próprio Lou Ferrigno, né? O cara que fazia o Hulk.
Nossa, se a gente for parar e ver hoje, né? Fala, nossa, como era ridículo, né, cara? Como a gente curtia essas coisas antigamente.
Defeitos especiais, né,
cara? Mas sabe o que mata, cara? Olhando assim, eu acho que o que mais mata não é tanto o cara, tanto ele vestido de verde, não. É o cabelo.
Cabelo, que é ridículo.
Puta, aquela
cara.
Peruca é muito feia.
O Hulk da TV quase foi o Chaz Negra, né, cara?
Ficava bom também. Perde toda a credibilidade aquele cabelo, né?
O Schwarzenegger competia com o Lou Ferrigno nos campeonatos de fisiculturismo, né?
Do seriado, assim, eu tenho poucas lembranças do seriado, né? Assim,
eu também.
Não assisti depois de adulto, não voltei a assistir.
Nem eu. E nem vou, viu, voltar.
Eu tenho no Netflix, viu? No caso alguém.
Tem no Netflix? Sério?
Sério. Aliás, Netflix, se quiser, depois dessa propaganda gratuita, mandar um dinheiro aí pra nós.
acho que pra época, né, era um seriado bem legal, assim, né? Tinha essa pegada dramática, né? Era um seriado bem melancólico, né?
Bem, que era sempre o Hulk tentando viver em paz, aí vinha alguém, provocava ele, ele virava o Hulk, dava porrada a todo mundo e tinha que se mudar pra um outro canto.
Era o Banner tentando começar uma vida nova a cada episódio.
Cada episódio.
Em algum lugar, e ele se envolvia em alguma confusão e tinha que se transformar no Hulk, eu forçava ele a se transformar no Hulk, sempre em alguma circunstância diferente. E tinha aquele repórter atrás dele, lembra?
O Jerry Maguire.
O Bill Bixby fazia o Banner, grande diretor de televisão também. E até quando ele chegou a dirigir aquele seriado Blossom, não sei se vocês lembram. Don't know about the future, that's anybody's
guess. Ain't no good reason for getting all depressed. Uou, Blossom.
O Bixby que dirige Blossom?
Ele dirigia Blossom, tanto que ele morreu, acho que de câncer, no meio da série. Tem um dos últimos episódios, aparece dedicado à memória de Bill Bixby.
Ele dirigiu os filmes, os longas-metragens do Hulk, depois da série, que vieram depois, né?
Não, ele era o grande, dizem, né, que ele era o grande bola propulsora da série, era ele. Tanto que era, como a gente falou, uma série mais sobre o Banner que sobre o Hulk. Até o Hell tava falando comigo que reclamou, fui rever a série, o Hulk quase não aparece, pô. Ele aparecia quando tinha que aparecer, também porque o Lou Ferrigno sofria, cara, ele tinha fica horas sendo pintado.
Na verdade, a pior coisa que o Lou Ferrigno sofria era a lente de contato verde. E o Lou Ferrigno era surdo, né, cara?
Ah, é?
Ele é totalmente surdo de um ouvido e ele tem ouvido parcial de outro.
É porque ele apanhava quando era criança? Não tem
ele apanhou tanto do pai dele quando era criança que ficou surdo.
E eu tenho que lembrar que o Lou Ferrigno foi homenageado no Incrível Hulk.
Na verdade, ele e o Stan Lee são dois seguranças no Hulk,
isso,
né?
Isso, no Hulk do Eric Bana.
E no Incrível Hulk, ele também é um segurança que o Norton tem que entrar. Mas é engraçado que ele deixa o Norton entrar disfarçado de entregador de pizza. Aí o Norton faz toda a festa pra ele, aperta a mão dele, dá um abraço nele e fala, você é o cara. E é muito legal. Porque
É verdade.
Porque você, tipo, quem é fã saca que não é aquilo, inclusive até atrapalha a história, porque o cara me estragou o disfarce, mas ele tá falando que, tipo, ele é fã do cara, né? Tá na cara.
Nessa mídia ele teve essa série, depois uma rival da CBS, a NBC, comprou e fez 3 telefilmes. O Retorno do Incrível Hulk, o Julgamento do Incrível Hulk e a Morte do Incrível Hulk, né, cara?
O Julgamento do Incrível Hulk, ele tem, nesses telefilmes tem crossovers, né?
Tem o Thor, tem o Demolidor, que aparece, todos muito toscos, né?
Como o Destemido.
O Thor tá uma aparência mó viking, né, nesse seriado.
Tem lá na página do Quadrincast no Facebook, tem uma foto do Stan Lee com o Thor e o Hulk desse telefilme.
Pois é, eu já vi essa foto.
É.
Eu já vi essa foto. O Demolidor era inteiro feito, vestido de preto, né?
É, era um ninja praticamente,
inteiro,
né?
Inteiro vestido de preto, exato.
Porque roupa ninja de vermelho também, vamos combinar, né? Só sendo cego mesmo.
Ele teve desenhos animados também, aqueles desenhos desanimados que nós comentamos, e uma série dos anos 90 que eu cheguei a mencionar no começo do programa. Passava em 94, chegou a passar no Brasil, na Fox e tudo mais, né? Essa série foi uma das séries mais legais da Marvel, pelos fãs, reconhecida pelos fãs como um dos desenhos animados mais legais dos anos 90 da Marvel.
Nessa época aí que teve o Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, teve o Hulk, teve os X-Men, teve o Homem-Aranha.
E era meio que um universo de televisão deles ali, né? Tinha muito crossover rolando nessas séries. Tem um episódio muito bom que o Motoqueiro Fantasma aparece no Incrível Hulk, né? E o Motoqueiro Fantasma chega dá uma briga boa com o Hulk. Aliás, é outro personagem que dá uma briga boa com o Hulk sempre, assim, é o Motoqueiro. O Motoqueiro também é bem fudido, assim.
Ele é um peso pesado que ninguém dá crédito, né? E aí a gente chega nos filmes do Hulk, né?
Os longas, né? Eu não gosto muito do filme do Ang Lee, não. Nunca curti, na verdade, o filme do Ang Lee.
O Hulk inflável?
O Hulk inflável.
Cada hora ele aparece de um tamanho?
E é muito... Eu não gostei daquele efeito especial daquele Hulk, cara. Muito mal feito, cara.
Na época já era mal feito. Agora, se a gente for ver, é pior ainda.
Por isso mesmo, cara. Na época já era ruim. Mas o outro filme, o com Edward Norton, eu gosto bastante. Eu acho muito legal o filme, cara.
Você sabe que o produtor lá da Marvel, ele prefere o primeiro?
Ah, o Avi Arad lá? O...
É, porque ele brigou com o Norton, né? Ele...
É, mas aí eu acho que é também um jeito do... uma é fazer pirraça e não desvalorizar muito o produto, né?
Vocês gostam do filme? Norton,
eu gosto muito.
Cara, eu acho... primeiro que é um dos poucos filmes de super-heróis que realmente tem uma porradaria épica, né, cara? Tem cenas de ação sensacionais, né?
A parte que ele quebra o carro de polícia e usa como luva de boxe na mão dele, tipo luva de boxe, é muito foda, é muito bem feito, cara.
É, ali tem todos os movimentos clássicos do Hulk, né? E o...
Ele fala Hulk esmaga. Né? Hulk smash!
Hulk esmaga, porrada ele... no chão, que é aquela...
O Hulk Smash, né? O Hulk Smash mesmo, né? Do movimento, o Sonic Clamp lá, que ele...
Thunderclap.
Thunderclap, palma, né?
Thunderclap. Ele bate a palma da mão pra fazer um estrondo sônico. É bem legal.
Tem todos os movimentos clássicos do Hulk.
A cena de ação desse filme que eu mais gosto é dele contra o Emil Blonsky, antes dele ser abominável, que ele tava tomando um soro.
É muito boa, cara, que ele vai na pistolinha contra o Hulk, né?
Isso, exatamente.
Muito boa essa cena mesmo, cara.
Muito foda essa cena,
cara. Praticamente um cara normal dando porrada no... Dando porrada não, né? Mas se desviando do golpe do Hulk e dando tiro nele, né? O Hulk tá com isso na mão, assim.
Na verdade, ele já era ali um super soldado, né?
É, ele é como se fosse o Capitão América, né? O Capitão América lutando contra o Hulk, assim. Seria mais ou menos como se o Capitão América...
Muito legal, assim. E outra com a porradaria dele com, já com o Abominável mesmo, né? Que é muito, muito legal também.
Muito bom esse filme, eu gosto.
A própria sequência que eles jogam ele do helicóptero é sensacional.
E o próprio fato do Banner estar o tempo todo se controlando ali com o reloginho, os batimentos e tal, pra não liberar o Hulk e tal, é tudo do próprio conceito original do personagem, né? Tá ali, né? Não tem porquê, não... Tá tudo ali, entendeu? Tá tudo ali no condizente, né?
E aí a gente chega nos Vingadores, né? Que é... A aparição cinematográfica mais recente do Hulk, né? O que vocês acham do Hulk do Mark Ruffalo?
Eu acho que superou o do Norton, na minha opinião, cara.
Rápido, vamos fazer uma enquete pra eu entender. O melhor Hulk é quem? Entre o... Eu coloco os três em ordem aí. O Ruffalo, o Norton e o Banner. Qual dos três é o melhor Hulk?
Cara, apesar de eu gostar muito, muito do Edward Norton, eu acho que eu fico com o Ruffalo. O Ruffalo é mais carismático, né?
Eu também.
Depois do Norton e depois do Banner.
Sim, claro. Do Banner nem entra na minha lista.
Qual o melhor Banner?
Ah, eu acho que é o Edward Norton, hein?
Ah,
eu,
não.
É, eu tô nessa aí. Eu tô meio nessa. Sabe por quê? Eu gosto do Banner do Norton, porque ele é um cara mais angustiado. O do Ruffalo é um cara que aceita mais, ele é mais resignado com a condição. Dentro do conceito da história dos Vingadores, eu acho que não tinha muito espaço pra desenvolver isso. Mas pro Hulk, eu acho que é interessante você continuar tendo essa problemática do Hulk tá sempre, do Banner tá sempre tendo que controlar um monstro. Então, nesse ponto de vista, eu ainda prefiro o do Norton. Como o Hulk do Ruffalo, dos Vingadores, ele é mais divertido. O Hulk do Norton, até por uma questão de coerência, ele é mais raivoso. Você vê pelo filme que ele é mais raivoso.
O Hulk dos Vingadores, ele na verdade é uma consequência, né?
Exatamente. É, eles são consequências do próprio personagem.
Porque no filme do Norton ele fica fazendo as meditações, e até termina o último filme dele fazendo uma meditação, tipo, controlando.
Ele controla a transformação no final do filme, né?
Mas a pergunta que não quer calar é, qual o problema com o do Banner pra vocês?
Cara, o problema não é o Banner.
Não é o ator, é o filme, né? É o roteiro ali.
Eu acho que é o roteiro, cara.
É a pegada do filme que eu...
Ele não combina o tom dramático com, por exemplo, com os efeitos e com as piadinhas que ele quis fazer. Eu acho que ele quis botar muita coisa ali.
O Banner ou o Ang Lee?
O Ang Lee. O Banner em si, ele seguiu o roteiro, cara.
Sabe que eu fiquei... Eu gostei de ver no filme do Norton. Depois, quando as pessoas começaram a dizer, não, o do Banner que era bom, assim, o do Ang Lee era melhor. Tudo bem, pode ter seu Ang Lee e tudo mais, mas, cara, tem uma coisa que eu gostei no Incrível Hulk que não tinha no Hulk. É isso que você falou da coisa da angústia. Porque quando o Banner virava Hulk, né, aí o Ang Lee dava um corte. E, de repente, ele já tava na casa da Beth ali, aquela casa de praia deles, eles tomando um chazinho, um cafezinho, em seus roupões ali. Já o do Norton, não, né? Ele vira Hulk, depois ele acorda na Guatemala, tem que pedir esmola na rua. É. Tipo, ele toca música. Isso que eu queria ver. Era essa coisa do seriado, exatamente. Né? De, tipo, e não aquilo, cara. Faltou alguém ali. Porque o Norton é muito fã de HQ também, por isso que ele botou o líder e outros personagens.
É, o filme do Norton é o mais próximo do seriado, né?
O Norton é tão foda que ele fez uma ponte entre o seriado e os quadrinhos.
Sim.
Seria. Tanto que ele botou o líder e o Sanson ali no meio, pra depois poderem ver.
O nome falso dele é David.
Ele botou o Lu Ferrino no filme, então.
Tem a sequência da favela também, que é muito boa, né?
Fodástica. E
é do começo do filme, né? Logo no comecinho.
Apesar do pessoal tá falando espanhol...
É porque eles enganaram a Marvel Studios. Eles eram dominicanos e enganaram que eram brasileiros. É que foi filmado no Canadá, aquela cena da fábrica. É quando chegaram lá que descobriram que os caras não eram brasileiros.
Mas tem uma atriz nacional lá, não tem não? Uma atriz brasileira
tem,
lá?
Tem, da Globo lá.
Uma atriz global lá no meio. Não lembro o nome dela aí, não.
Ih, é uma gostosa lá. Mas... É uma mulher que sempre faz papel de gostosona nas novelas da Globo. Ela fez Avenida Brasil agora. Que ela ficava casada com um velho a novela toda.
Ah, é verdade. O cara ciumento lá. Eu tô ligado. Isso. É uma puta gostosa, é verdade.
Mas e aí? Ela é até boa atriz. Eu lembro que ela falou numa entrevista que ela ficou amiga do Norton. O Norton até disse que Hollywood não era esse glamour todo que as pessoas pensam. Que o Norton é meio como comunistinha de faculdade, não sei se vocês sabem.
Eu já vi. Eu queria que o Norton ficasse nos Vingadores. Iam causar mais coesão no universo, né? Foi uma pena. Mas ainda bem que o Ruffalo deu conta, né? Mas o Norton é muito foda mesmo, cara.
Cara, o que fode acho que é isso. Que ele queria aprofundar o filme. Queria que fosse como ele foi. Aí a Marvel já chegou falando que acho que queria um filme de ação, tipo Homem de Ferro, que não aprofundasse tanto pra não repetir o erro do outro filme. Só que isso não foi o erro, foi a abordagem, não é o conteúdo. Esse é um problema muito sério dos produtores executivos de TV que não entendem. Uhum. Essa coisa que os atores, diretores e roteiristas fazem, né? É da merda. O cara lá, não lembro o nome desse, foi o Avi Arad ou Matt Tomat. Eu sei que o cara foi extremamente grosso com o Norton na época.
Teve
uma raiva do cara, porque, tipo, ele esculachou o cara a ponto da agência de que agencia o Norton, o dono da agência, e esculachar o cara de volta. E, tipo, não é nem o cara só que agencia o Norton.
Lavaram
ele agencia...
roupa em público.
Ele agencia vários atores de Hollywood e pela forma como o cara falou que o Norton não tinha colaborado, mas que era mentira, o cara foi lá e disse que era mentira, denegrindo a imagem dele em público. Tipo, não é um cara qualquer também, o cara da agência. Ele agencia o George Clooney, vários caras lá, que falou que nunca tinha visto ninguém falar tanta merda. E o Norton foi um gentleman, cara. No Facebook dele botou: eu sou contra expor esse tipo de coisa e estragar a experiência do público pra saber o que acontece nos bastidores. Eu desejo sorte a todo mundo. Então...
Se saiu muito bem nessa ele situação. É muito eu lembro show. Disso. Eu lembro. Ele falava assim que o Norton não tinha o esquema de camaradagem e amizade que tinha com relação a todos os envolvidos com as produções da Marvel, né? Falava mais ou menos isso, que ele se sentia um astro superior aos demais, papapá. Não cabe nem a nós ficar discutindo saber se isso é verdade, cara, ou não. Eu prefiro acreditar que não.
Tanto isso é besteira que o Norton escreveu o roteiro do Hulk, do Incrível Hulk. Ele escreve roteiros dos filmes, ele escreveu até o roteiro do filme da Frida Kahlo, que quando ele namorava Salma Hayek, que ela pediu pra ele escrever o roteiro. E ele não tem ligação com os sindicatos roteiristas, então ele sempre trabalha e não recebe crédito. Os sindicatos de escritor não deixam ele receber crédito. Ele trabalha assim, uma
não
boa.
Não sabia que ele era roteirista, não, cara.
Ele escreveu, bacana, entendeu? Hein? Que também boa parte do roteiro da Frida é dele, e tem outras coisas. Tanto que a Liv Tyler falou que, pô, eu queria gravar no Brasil e ia pedir pro Norton fazer uma cena, talvez, do Banner, pensando que sonhando com a Beth saindo de biquíni da praia, já pensou que eu podia gravar na Praia do Rio. Ela falou isso, tipo, ele escrevesse isso, ou seja, ele que tava escrevendo. Daí que veio as confusões. Qual é o nome do diretor do.
O Lou Leterrier.
Lou
Leterrier.
Leterrier.
No MDM, eu nem escrevi ainda, vários pessoal ficava batendo nessa tecla, cara, que o Edward Norton e o Lou Leterrier estão brigando. E eu sempre falei, cara, não foi isso que aconteceu. Até o Leterrier explicou. Mas não adianta, as pessoas cismam com uma coisa, que nem essa parada do Nolan falando, as pessoas não entendem, os fatos deixam de lado. Enfim, o que aconteceu, o Leterrier me explicou. Ele estava na mesa de discussão já pra definir a edição do filme, ele queria botar umas coisas e outras não, o Norton queria outras coisas, outras não. Mas aí uma pessoa da produção entrou pra servir alguma coisa pra eles e viu eles discutindo e batendo boca alto. Mas ele falou que eles eram assim mesmo. E depois os dois se uniram pra tentar garantir uma edição boa pro filme e ficaram contra a Marvel Studios. E a Marvel que ficou contra eles. Eles se uniram contra a Marvel. E o Leterrier até falou, cara, eu considero o Norton um irmão.
Tá achando que só aqui no Brasil tem treta, mano? Principalmente, né, nego arrumando treta num filme do Hulk, né, que é bem tudo a ver, né, o pessoal perdendo a cabeça no filme do Hulk, né, mas eu acho que o caminho tá aí, tá aberto. Eu acho que se o Avi Arad tinha fechado as portas pro novo filme do Hulk com a treta com o Edward Norton, acho que a participação do Hulk nos Vingadores abriu de novo, né.
Mas não, o que eles estão querendo rolar agora é o seriado com o Guilherme Del Toro produzindo.
Ah, cara, não dá pra ser seriado não, cara. O Lou Ferrigno, a gente tem um carinho saudosista com ele, mas de novo um cara de verde não dá não.
Mas é o mais próximo que deve ter. Rolou ano passado, tava direto esse boato aí, agora com os filmes dos Vingadores aumentou, só não saberiam se seria o Ruffalo ou não. Acho que seria o Del Toro até produzir.
Eu espero que continue a série de filmes, cara.
Eu acho que... também que devia ficar no cinema, cara. Essa série de TV pode ser um tiro no pé, viu?
Não, eu acho que tem tantos outros personagens aí que tem mais cara de televisão, né?
Tipo a Shield, que acho que vai ser bacana a série de TV deles.
Tem mais cara de TV mesmo.
É, e o Hulk, porra, podia continuar no cinema. Tá todo mundo seco, fala a verdade, pra ver um filme do Hulk depois dos Vingadores, né, cara?
Todo mundo... E o Hulk vai voltar nos Vingadores 2, cara, então tem... Não.
Você
tem
sabe essa. Também que eu acho que o Hulk funcionou tão bem nos Vingadores? Porque eu sempre me lembro de uma cena do desenho da Liga da Justiça em que o Superman tá lutando com o Darkseid no final do desenho, um dos últimos episódios, se não o último. Ele manda uma fala assim pro Darkseid que é: você tem ideia do que é viver num mundo de papelão? Onde você tem que tomar cuidado pra não quebrar nada, não amassar nada, não destruir nada, com um simples toque, um simples olhar? Porque é assim que eu me sinto. Mas com você, eu não tenho essa restrição. Você aguenta. Aí ele começa a dar uma surra no Darkseid, homérica, tipo, dá um soco, quebra todas as vidraças só com o barulho do impacto do soco na cara dele e volta pro outro lado com a super velocidade pra pegar o cara e jogar ele no chão. Tipo assim, ele vai com todos os poderes dele. Então o Hulk, contra a invasão dos malucos lá, no final do filme, foi isso. Era o Hulk sem amarra nenhuma.
É, tanto que ele tá seguindo ordem, né? Hulk, esmaga.
Sim, e não tinha nada de segura, nem o Banner não tava tentando segurar ele, pelo contrário, foi totalmente 100%, tanto que a cena do Loki também, Deus franzia, foi tudo, bate no Thor, bate nos navios, nos malucos lá, os alienígenas, bate em todo mundo, era o Hulk sem se segurar ali, só que isso não foi um momento muito específico, foi a inteligência do Joss Whedon de botar o Hulk nesse momento, né, com uma arma secreta deles até. Cara, é complicado você fazer isso, né, tipo, quantas invasões alienígenas vai ter que ter em Nova York pro Hulk poder fazer isso?
Ah, vamos combinar que o próximo é o Thanos, né, cara, então...
No espaço, pode até ser que tenha, aí seria uma outra dimensão da situação até, né.
Porrada vai ter, isso aí fica tranquilo.
Ele lutando contra o Thor nesse filme, eu vibrei no cinema, cara. Eu quase levantei da cadeira quando aparece a luta dos dois. Muito bom.
Aquela martelada que o Thor dá na cara dele é uma das cenas mais bonitas do filme.
Puta, o barulho, né? Bem, muito foda, cara.
Mas eu volto a dizer, se não explicasse no filme do Thor que o Thor é um alienígena e não um deus de verdade, eu tenho um problema sério com essa parada. Eu tenho um amigo até, o Magaren, que ele é muito fã da Marvel e odeia DC, mas até ele fala que, cara, eu não gosto só do Thor por causa disso, que ele é um deus. E a gente tá falando do Hércules, né? Cara, o Hércules pelo menos é um semideus. Ainda dá pra engolir, assim, que... Você faz uma associação, né? Tipo, o Hulk na mitologia grega seria como um monstro, né? Um ogro, um troll. Thor... Não consigo pensar no Thor, um deus de Asgard, cara, aqui.
Por isso que o filme do Thor acabou ficando meio, na minha opinião, tem umas cenas meio mequetrefes, né? Porque quando eles chegam naquelas cidadezinhas, tem até umas piadinhas, né? O pessoal fala, porra, tão fantasiado ali, né? De Bruce Lee, não sei o quê. Lembra que tem umas piadinhas assim?
É, Bruce Lee, Xena, Princesa Guerreira.
Isso, é. E Robin Hood. Deuses asgardianos, se pisassem na Terra, ao chegar, causaria tamanho espanto na gente a ponto de nos colocar de joelho em frente a eles, né, cara? Porra, são deuses, né, cara? E isso meio que não existe no universo Marvel, essa coisa, né?
Então é isso, cara. É, falamos aí do Hulk. Pessoal, queria agradecer muito a participação do Bruno, do Hipoque Nanquim com a gente aqui.
Imagina, eu que agradeço o convite.
Cresceu bastante aí com bastante conhecimento do curto aí do MDM.
Valeu. O Bruno fez um mini quadrinhos no cinema 3, já é prévia,
é,
né?
Quando
saiu do Hulk, já é prévia, já.
Já estamos,
né,
preparados para escrever o Hulk no próximo quadrinhos no cinema, né, cara?
É, participação do curto aí também com a gente, pessoal do MDM.
Obrigado.
Falamos aí um pouquinho do Hulk, a gente não quis se aprofundar muito pra causar pra você aí que tá ouvindo e correr atrás mesmo, porque vale a pena, de todas as fases aqui citadas, vai pesquisar porque é um puta de um personagem legal. Se você puder, vai lá dar uma olhada lá no velhinho, né, na nossa iniciativa do Excelsior, vai ter um episódio aqui do Pipoca e Nanquim, vocês vão gravar?
Nós vamos gravar, ainda não tá gravado, mas nós vamos gravar sobre o Doutor Estranho.
E aí, Corto, o MDM vai gravar?
Sabe que eu não sei?
Tá prometido.
Cara, se eu tenho uma noção, como me perdoa, mas, cara, eu gravei podcast no domingo, gravei na segunda, tô gravando agora, em três lugares diferentes. Então...
Tá saco cheio já, né, Corto?
Porra, é.
Não, mas o MDM vai participar também com 90 anos de barraco do Stan Lee, então se você viu a nossa rasgação de seda aqui pro Bom Velhinho e quiser ver o outro lado...
É o maior crossover de podcast e quadrinho já feito na internet, né, cara?
História, cara.
Muito legal essa iniciativa.
Um cara do tamanho do Stan Lee acho que merecia, né?
Pois é, parabéns aí pra vocês que deram a ideia e reuniram toda essa galera.
Cara, eu vou fazer a regação de seda, parabéns pra vocês que seguiram.
Os loucos suficientes pra catar tudo isso. Né?
A ideia foi louca, mas mais louco ainda é quem topou, cara.
Mas muito bacana, tá precisando de umas coisas dessas, todo ano tinha que ter.
É, cara, a gente falou isso a mesma coisa, cara. Lá no Paranerd a gente jogou a ideia de pelo menos uma vez por ano ter um troço desse.
Ter um troço desse, cara.
Pronto, tá fechado então. Os ouvintes aí, acompanhem aí, vão acompanhando a gente e os outros, que a gente vai atualizando quais são os outros podcasts aí, né, pra ninguém perder nada, né?
Pois é, acho que todo mundo vai fazer isso, né? Todos os podcasts vão estar interligados pelos links um do outro, né? Então isso
exatamente.
É bacana, né? À medida que forem saindo, vão sendo atualizados.
Se você tá começando aqui pelo Quadrincast, você vai ter aí no link do post, você vai ter todos os outros links da Iniciativa Excelsior. Se você começar pelo Pipoca e Nanquim, você vai ter. Se você começar pelo MDM, você vai ter. Pelo ARG, pelo Baile dos Enxutos, pelo Paranerdia, assim sucessivamente.
Uhum.
Então a gente fica por aqui, é isso, e a gente não pode terminar esse podcast sem falar boa noite, boa sorte e Excelsior.
Excelsior!
Excelsior!
Você falou que era violão, eu comecei a pensar que podia ser aquela dupla sertaneja que cantava Dormir na Praça.
Bruno e Marrone.
Eu não sou Bruno Marrone. Eu não sou delinquente. Eu guardo, não sou vagabundo dessa.
Já pensou lá. Se o Bruce Banner chega lá, garoto, você está numa área de radiação. Ele, seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente.
Cara, com Rick Jones e Marrone, a próxima dupla sertaneja aí, ó.
Tá aí. Jones, tem que ficar só Jones e Marrone.
Não, porque aí não seria Rick Jones e Marrone, seria Rick Renner, porra.
Não, seria Loucademia de Polícia, né? Marrone e Jones.
É.